pudesse ver um pouco. Era mais como se eu estivesse em uma sala perfeitamente escura com apenas um pequeno e fraco vislumbre de luz para me mostrar para onde eu ia. No plano terrestre, eu não o sentia isso tanto, pois embora tudo fosse escuridão, eu podia ver e ouvir o suficiente para estar consciente daqueles perto de mim. Foi ao ascender até mesmo a pequena distância e que este lugar estava acima da Terra que senti a ausência de todos, exceto os desenvolvimentos mais materiais do meu espírito. Aquele tempo de escuridão foi tão terrível para mim que até agora mal gosto de me lembrar dele. Eu amava tanto o sol e a luz. Eu vim de uma terra onde tudo é sol e brilho, onde as cores são tão ricas, o céu tão claro, as flores e o cenário tão lindos, e eu amava tanto a luz, o calor e a melodia, e aqui como em outros lugares desde a minha morte eu só encontrei escuridão, frio e tristeza, uma tristeza assustadora e envolvente, que me envolveu como um manto de noite do qual eu não conseguia me livrar de forma alguma, e essa tristeza terrível esmagou meu espírito como nada mais poderia ter feito. Eu tinha sido orgulhoso e arrogante na Terra. Eu vim de uma raça que não sabia o que era se curvar diante de ninguém. Em minhas veias corria o sangue de seus nobres arrogantes. Por meio de minha mãe, eu era aliado aos grandes da terra cujas ambições haviam movido reinos à sua vontade, e agora o mais baixo, humilde e pobre mendigo das minhas ruas nativas era maior, mais feliz do que eu. Pois ele pelo menos tinha a luz do sol e o ar livre, e eu era como o mais baixo e degradado prisioneiro na cela do calabouço. Se não o fosse pela minha única estrela de esperança, meu anjo de luz, e as esperanças que ela me dera através do seu amor, eu deveria ter afundado na apatia do desespero. Mas quando pensei nela esperando, como ela havia jurado que faria toda a sua vida por mim, quando me lembrei de seu sorriso doce e terno e das palavras amorosas que ela havia me falado, meu coração e minha coragem reviveram novamente. E eu me esforcei para suportar, para ser paciente, para ser forte. E eu precisava de todos para me ajudar, pois a partir de agora começou um período de sofrimento e conflito que em vão tentarei fazer alguém perceber completamente. Este lugar onde eu estava agora eu mal conseguia ver em todos os seus detalhes. Era como uma enorme prisão, escura e enevoada em seus contornos. Mais tarde, vi que era um grande edifício de pedra cinza escura, tão sólida aos meus olhos quanto pedra terrestre, com muitas passagens longas, alguns corredores ou salas grandes e longos. Mas principalmente composto de inúmeras pequenas celas com pouca luz e apenas o mais básico dos móveis. Cada espírito tinha apenas o que havia conquistado com sua vida terrena, e alguns não tinham nada além do pequeno sofá onde se deitavam e sofriam. Pois todos sofriam ali. Era a casa da tristeza, mas também era uma casa da esperança, pois todos ali estavam se esforçando para subir em direção à luz, e para cada um havia começado o tempo da esperança. Cada um tinha o pé plantado no degrau mais baixo da escada da esperança pela qual ele deveria, com o tempo, subir até o próprio céu. Na minha própria pequena cela, havia apenas minha cama, uma mesa e uma cadeira, nada mais. Passei meu tempo descansando ou meditando em minha cela, e indo com aqueles que, como eu, logo ficaram fortes o suficiente para ouvir as palestras que nos eram dadas no grande salão. Essas palestras eram muito impressionantes, contada na forma de uma história, mas sempre de modo a trazer à mente de cada um de nós aquelas coisas em que havíamos feito errado. Grandes esforços foram feitos para nos fazer entender, do ponto de vista de um espectador imparcial, as consequências totais para nós mesmos e para os outros de cada uma de nossas ações, e onde tínhamos, para nossas próprias gratificações egoístas, injustiçado ou arrastado outra alma para baixo. Tantas coisas que tínhamos feito porque todos os homens as faziam, ou porque pensávamos que nós, como homens, tínhamos o direito de fazê-las, agora nos eram mostradas do outro lado da imagem, daqueles que tinham sido em certa medida nossas vítimas, ou onde nós pessoalmente não éramos diretamente responsáveis por sua queda, as vítimas de um sistema social inventado e mantido para gratificar a nós e nossas paixões egoístas. Não o posso descrever mais completamente essas palestras, mas aqueles entre vocês que sabem quais são as corrupções das grandes cidades da Terra facilmente fornecerão para si mesmos os assuntos. De tais palestras, tais imagens de nós mesmos como éramos, despidos de todos os disfarces sociais da vida terrena, só podíamos retornar com vergonha e tristeza de coração para nossas celas para refletir sobre nosso passado e nos esforçar para expiá-lo e nosso futuro. E nisso houve grande ajuda dada a nós, pois com o erro e suas consequências sempre nos foi mostrado o caminho para corrigir e superar o desejo maligno em nós mesmos, e como poderíamos expiar nossos próprios pecados por esforços oportunos para salvar outro do mal em que havíamos caído. Todas essas lições sendo destinadas a nos preparar para o próximo estágio de nossa progressão, no qual seríamos enviados de volta à Terra para ajudar, invisíveis e desconhecidos, mortais que estavam lutando com as tentações da Terra. Quando não estávamos assistindo às palestras, éramos livres para ir aonde quiséssemos, isto é, aqueles de nós que eram fortes o suficiente para se mover livremente. Alguns que haviam deixado amigos queridos na Terra iriam visitá-los, para que, sem serem vistos, pudessem ainda ver aqueles que amavam. Sempre fomos avisados, no entanto, para não permanecermos nas tentações do plano terrestre, pois muitos de nós acharíamos difícil resistir a elas. Aqueles que eram mais fortes entre nós e que possuíam as qualidades necessárias e o desejo de usá-las, eram empregados em magnetizar aqueles que eram mais fracos, e que, por causa das dissipações excessivas de suas vidas terrenas, estavam em condições tão terríveis de exaustão e sofrimento que a única coisa que podia ser feita com eles era deixá-los ficar indefesos em suas celas enquanto outros lhes davam um pequeno alívio magnetizando-os. E aqui devo descrever a vocês um sistema muito maravilhoso de cura daqueles pobres espíritos que era praticado nesta Casa da Esperança. Alguns espíritos avançados, cujos desejos e gostos naturais os tornavam médicos e curadores, com a ajuda de outros espíritos de diferentes graus de avanço abaixo deles, atendiam a esses mais pobres e sofredores, onde de fato todos eram sofredores. E por meio do magnetismo e do uso dos poderes dos outros que eles podiam controlar, eles colocavam esses pobres espíritos em esquecimento temporário de sua dor, e embora eles despertassem novamente para uma renovação de seus sofrimentos, ainda assim, nesses intervalos, seus espíritos ganharam força e insensivelmente se tornaram mais capazes de suportar, até que finalmente seus sofrimentos foram mitigados com o tempo e o desenvolvimento crescente do corpo espiritual, e eles, por sua vez, quando aptos a fazê-lo, seriam empregados para magnetizar outros que ainda estavam sofrendo. É impossível para mim dar a vocês uma imagem muito clara deste lugar e daqueles que estão nele, pois embora a semelhança com um hospital terrestre fosse muito grande, havia muitos pequenos pontos em que não se assemelhava a nada que vocês tenham ainda na Terra, embora à medida que o conhecimento na Terra avance, a semelhança se tornará mais próxima. Tudo era tão escuro neste lugar, porque os espíritos infelizes que moravam lá não tinham nada do brilho dos espíritos felizes para dar à atmosfera. E é o estado do próprio espírito no mundo espiritual que faz a claridade ou escuridão de seus arredores. A sensação de escuridão também era devida à cegueira quase total desses pobres espíritos, cujos sentidos espirituais nunca tendo sido desenvolvidos na Terra os tornavam igualmente insensíveis a todos ao seu redor. Assim como aqueles nascidos na Terra em um estado de cegueira, surdez e mudez seriam inconscientes das coisas que eram aparentes para aqueles totalmente dotados de sentidos. Ao visitar a atmosfera do plano terrestre, que era um grau mais adequado ao seu estado de desenvolvimento, esses pobres espíritos ainda estariam na escuridão, embora não fosse tão completa. E eles possuiriam o poder de ver aqueles seres como eles com os quais poderiam entrar em contato direto, e também os mortais que estivessem em um grau espiritual suficientemente baixo de desenvolvimento. Os mortais mais elevados e espiritualizados, e ainda mais os espíritos desencarnados à frente deles seriam apenas muito vagamente discerníveis, ou mesmo totalmente invisíveis. Os trabalhadores irmãos da esperança, como eram chamados, eram cada um provido de uma pequena luz como uma estrela, cujos raios iluminavam a escuridão das células que visitavam e levavam a luz da esperança aonde quer que os irmãos fossem. Eu mesmo, a princípio, era um sofredor tão grande que costumava simplesmente ficar deitado em minha cela em um estado de miséria quase apática, observando essa centelha brilhar pelo longo corredor até minha porta e me perguntando quanto tempo levaria no tempo terrestre até que ela voltasse. Mas não demorou muito para que eu ficasse assim completamente prostrado. Ao contrário de muitos dos pobres espíritos que haviam adicionado o amor pela bebida aos seus outros vícios, minha mente estava muito clara e meu desejo de melhorar muito forte para me deixar inativo por muito tempo. E assim que me vi capaz de me mover novamente, pedi permissão para fazer algo, por mais humilde que fosse, que pudesse ser útil. Eu estava, portanto, como eu mesmo possuía fortes poderes magnéticos, pronto para ajudar um jovem infeliz que era totalmente incapaz de se mover e que costumava ficar gemendo e suspirando o tempo todo. Pobre sujeito, ele tinha apenas 30 anos quando deixou o corpo terrestre, mas em sua curta vida ele havia conseguido mergulhar em tais dissipações que se matou prematuramente e agora estava sofrendo tais agonias de uma reação sobre o espírito daqueles poderes que ele havia abusado, que muitas vezes era mais do que eu podia suportar testemunhá-los. Minha tarefa era fazer passes calmantes sobre ele, pelos quais ele obteria um pequeno alívio, até que em determinados momentos um espírito mais avançado do que eu viesse e o colocasse em um estado de inconsciência. E todo esse tempo eu estava sofrendo intensamente tanto na mente quanto no meu corpo espiritual, pois nas esferas inferiores o espírito está consciente dos sofrimentos corporais. À medida que ele cresce mais avançado, o sofrimento se torna mais puramente mental, o envoltório menos material dos espíritos superiores os torna finalmente insensíveis a qualquer coisa como dor material. À medida que minha força crescia, meus desejos reviviam e me causavam tanto tormento que muitas vezes eu era tentado a fazer o que muitos espíritos pobres faziam, voltar à Terra em busca dos meios para satisfazê-los através dos corpos materiais daqueles que ainda estavam na Terra. Meus sofrimentos corporais tornaram-se muito grandes, pois a força da qual eu tinha tanto orgulho e que havia usado para um propósito tão ruim me fez sofrer mais do que alguém que tinha sido fraco. Assim como os músculos de um atleta que os usou em excesso começam depois de um tempo a se contrair e causar-lhe uma dor excruciante, então aqueles poderes e aquela força que eu havia abusado em minha vida terrena agora começaram, através de sua reação inevitável em meu corpo espiritual, a me causar um sofrimento mais intenso. E então, conforme eu ficava mais e mais forte e capaz de aproveitar o que parecia ser diversão em minha vida terrena, o desejo por aqueles prazeres crescia e crescia até que eu mal conseguia me conter de retornar ao plano terrestre para aproveitar, através do organismo daqueles ainda na carne, cujas vidas sórdidas e desejos baixos os colocavam em um nível com os espíritos do plano terrestre, aqueles prazeres dos sentidos que ainda eram uma tentação tão grande para nós. Muitos e muitos daqueles que estavam na casa da esperança comigo cederiam à tentação e voltariam por um tempo para assombrar a Terra, de onde retornariam após um período mais longo ou mais curto, exaustos e degradados até mesmo abaixo de seu estado anterior. Todos eram livres para ir ou ficar como desejassem. Todos podiam retornar quando quisessem, pois as portas do castelo da esperança nunca estavam fechadas para ninguém, por mais ingrato ou indigno que fosse. E muitas vezes me perguntei sobre a infinita paciência e ternura que sempre foram demonstradas por nossas fraquezas e pecados. Na verdade, só era possível ter pena desses pobres infelizes, que se tornaram escravos tão absolutos de seus desejos básicos que não conseguiam resistir a eles e eram atraídos de volta vez após vez até que, finalmente, saciados e exaustos, não conseguiam mais se mover e eram como o jovem infeliz de quem eu cuidava. Por mim, eu também poderia ter cedido à tentação se não fosse pelos pensamentos do meu amor puro, e as esperanças que ela me deu, os desejos mais puros que ela inspirou. E eu pelo menos não o poderia condenar essas pobres almas errantes que não o tiveram tais bênçãos concedidas a elas. Eu ia à terra com muita frequência, mas era para onde minha amada morava, e seu amor sempre me atraía para seu lado, para longe de todas as tentações, para a atmosfera pura de sua casa, e embora eu nunca pudesse me aproximar o suficiente para tocar lá, por causa dessa parede invisível e gelada que descrevi, eu costumava ficar do lado de fora, olhando para ela enquanto ela se sentava e trabalhava, lia ou dormia. Quando eu estava lá, ela sempre estava vagamente consciente da minha presença, e sussurrava meu nome ou se virava para onde eu estava com um de seus sorrisos tristes e doces, dos quais eu levava a lembrança e me consolava em minhas horas solitárias. Ela parecia tão triste, meu pobre amor, e tão pálida e delicada, que fazia meu coração doer, mesmo que me confortasse vê-la. Eu podia dizer que, apesar de todos os seus esforços para ser corajosa e paciente, e ter esperança, a tensão era quase grande demais para ela, e a cada dia ela ficava com uma aparência mais delicada. Ela tinha muitas outras coisas para tentar naquela época, havia problemas familiares e as dúvidas e medos sugeridos pela estranheza de sua relação com o mundo dos espíritos. Às vezes, ela se perguntava se não era tudo uma ilusão ou selvagem, um sonho do qual ela acordava para descobrir que, afinal, não havia comunicação entre os mortos e os vivos, nem um meio pelo qual ela pudesse me alcançar novamente. E então um desespero maçante se apoderava dela e de mim também enquanto eu estava ao lado dela e lia seu sentimento, impotente e impotente para fazê-la perceber minha presença real ao lado dela. E eu rezava para que me permitissem de alguma forma fazê-la saber que eu estava lá. Uma noite, quando a vi afundar no sono após um tempo cansativo de choro, eu, que também poderia ter chorado, em minha tristeza por nós dois, fui repentinamente tocado no ombro e, olhando para cima, vi seu espírito guardião que primeiro me ajudou a falar com ela. Ele me perguntou se eu ficaria muito quieto e contido se ele me permitisse beijá-la enquanto ela dormia, e eu, selvagem e com essa nova alegria, prometi ansiosamente. Pegando minha mão na dele, passamos juntos pela transpa parede gelada que era tão impermeável para mim. Curvando-se sobre ela, o guia fez alguns movimentos estranhos com a mão e, em seguida, pegando uma das minhas mãos na sua por alguns momentos, ele me pediu para tocá-la muito gentilmente. Ela estava deitada dormindo silenciosamente, com as lágrimas ainda nos cílios e seus doces lábios ligeiramente separados como se estivesse falando em seus sonhos. Uma mão descansou contra sua bochecha e eu a peguei na minha, tão gentilmente, tão ternamente, não para acordá-la. Sua mão fechou-se semiconscientemente sobre a minha e um olhar de tanta alegria surgiu em seu rosto que temi que ela acordasse. Mas não. O espírito brilhante sorriu para nós dois e disse, beije-a agora, é eu a. Inclinei-me sobre ela e toquei-a finalmente e dei-lhe o primeiro beijo que já dei. Beijei-a não uma, mas meia dúzia de vezes, tão apaixonadamente que ela acordou e o espírito brilhante me puxou para longe às pressas. Ela olhou em volta e perguntou suavemente, eu sonho, ou era realmente minha amada? Eu respondi, sim, e ela pareceu ouvir. Pois ela sorriu um sorriso tão doce, ah tão doce e repetidamente ela repetiu meu nome suavemente para si mesma. Não por muito tempo depois disso eles me permitiram tocá-la novamente, mas eu estava frequentemente perto, e a alegria daquele encontro habitou em nossos corações por muitas horas. Eu podia ver o quão real tinha sido meu beijo para ela, e para mim era como uma âncora de esperança me encorajando a acreditar que com o tempo eu realmente seria capaz de fazê-la sentir meu toque e manter comunicação com ela. Capítulo 5 – Espíritos do Plano Terreno. Chegou a hora finalmente de eu deixar a casa da esperança e seguir adiante, forte nas lições que eu tinha aprendido lá, para trabalhar minha expiação no plano terrestre e nas esferas inferiores às quais minha vida terrena me afundou. 8 ou 9 meses se passaram desde que eu tinha morrido, e eu tinha me tornado forte e vigoroso mais uma vez. Eu podia me mover livremente sobre a grande esfera do plano terrestre. minha visão e meus outros sentidos estavam tão desenvolvidos que eu podia ver, ouvir e falar claramente. A luz ao meu redor agora era a de um crepúsculo tênue ou quando a noite começa a raiar no dia. Para meus olhos há tanto tempo acostumados à escuridão, essa luz opaca era muito bem-vinda, embora depois de um tempo eu tenha desejado tanto o verdadeiro amanhecer que esse crepúsculo opaco era mais monótono e opressivo. Aqueles países que estão situados neste, ou terceiro círculo do plano terrestre ou primeira esfera, são chamados de terras do crepúsculo. E é para lá que passam aqueles espíritos cujas vidas foram muito egoístas e materiais para permitir que suas almas alcancem qualquer estado superior de desenvolvimento. Mesmo essas terras do crepúsculo, no entanto, estão um grau acima daqueles espíritos assombrados do plano terrestre que estão literalmente presos à terra e suas antigas habitações. Meu trabalho deveria começar na própria terra e naqueles lugares que os homens do mundo chamam de lugares do prazer, embora nenhum prazer seja tão passageiro, nenhuma degradação tão certa, quanto aquela que eles produzem mesmo durante a vida terrena. E agora eu encontrei o valor dos ensinamentos e da experiência que adquiri durante minha estadia na Casa da Esperança. Tentações que antes poderiam ter parecido assim para mim não eram mais assim. Eu conhecia a satisfação que tais prazeres dão, e o custo pelo qual eles podem ser comprados, e assim, ao controlar mortal, como eu frequentemente tinha que fazer, eu era uma prova contra a tentação que tal controle oferecia de usar seu corpo para minha própria gratificação. Poucas pessoas ainda e seus envoltórios terrestres entendem que os espíritos podem, e muitas vezes o fazem, tomar posse tão completa dos corpos de homens e mulheres mortais que, por enquanto, é como se aquele corpo terrestre pertencesse ao espírito desencarnado e não ao espírito encarnado. Muitos casos da chamada loucura temporária são devidos ao poder controlador de espíritos muito baixos de desejos malignos ou mentes frívolas, que são, por fraqueza de vontade ou outras causas, colocados em completo relacionamento com o espírito encarnado cujo corpo eles buscam usar. Entre muitas raças antigas, esse fato foi reconhecido e estudado, assim como muitos ramos das ciências ocultas que nós do século XIX nos tornamos sábios demais, na verdade, para investigar, até mesmo para descobrir, se pudermos. Aqueles germes da verdade com os quais todas as eras foram abençoadas e que valem a pena serem desenterrados da massa de lixo e que gerações sucessivas de homens os enterraram. O trabalho no qual eu estava agora envolvido não o parecerá menos estranho para você do que parecia a mim no início. A grande Irmandade da Esperança era apenas uma de uma incontável variedade de sociedades que existem no mundo espiritual com o propósito de dar ajuda a todos os que estão em necessidade. Suas operações são realizadas em todos os lugares e em todas as esferas, e seus membros podem ser encontrados desde as esferas mais baixas e escuras até as mais altas que cercam a Terra, e até mesmo se estendem até as esferas dos sistemas solares. Eles são como imensas cadeias de espíritos, os mais baixos e humildes sendo sempre ajudados e protegidos por aqueles acima. Do filme Nosso Lar, uma mensagem seria enviada à Irmandade que ajuda esse necessário para ajudar algum espírito mortal ou infeliz em luta, e um dos irmãos que fosse considerado mais apto seria enviado para ajudar. Um de nós seria enviado como se tivesse cedido a uma tentação ou semelhante em sua própria vida terrena e sofrido todas as consequências amargas e remorso por seu pecado. Muitas vezes, o homem ou a mulher a ser ajudado havia inconscientemente enviado uma aspiração por ajuda e força para resistir à tentação, e isso era uma prece, que seria ouvida no mundo espiritual como um clamor das crianças da terra que apelava a todos no mundo espiritual que tinham sido eles próprios filhos e filhas da terra. Ou poderia ser que algum espírito a quem o lutador fosse muito querido buscasse ajuda em seu nome e, assim, apelasse a nós para vir em seu auxílio. Nossa tarefa seria seguir e controlar aquele que desejávamos ajudar até que a tentação fosse superada. Nós nos identificaríamos tão intimamente com o mortal que por um tempo realmente compartilhamos sua vida, seus pensamentos, tudo. E durante esse estado dual de existência nós mesmos frequentemente sofremos intensamente tanto de nossa ansiedade pelo homem cujos pensamentos se tornaram quase como nossos, quanto do fato de que suas ansiedades eram como as nossas. Enquanto ao repassar um capítulo de nossas vidas passadas, suportávamos toda a tristeza, remorso e amargura do tempo passado, ele, por seu lado, sentia, embora não em um grau tão agudo, o estado triste de nossa mente, e onde o controle era muito completo e o mortal altamente sensível. Ele frequentemente imaginava que as coisas que tínhamos feito deviam ter sido feitas por ele mesmo, seja em algum estágio esquecido anterior da existência, ou então visto em algum sonho vívido do qual mal conseguiam se lembrar. Este controle ou ofuscamento de mortal por um imortal é usado de muitas maneiras, e aqueles que tolamente se tornam passíveis disso, seja por uma vida má descuidada, ou por buscarem um espírito frívolo de mera curiosidade para descobrir mistérios muito profundos para suas mentes superficiais compreenderem, muitas vezes descobrem, às suas custas, que os espíritos inferiores que assombram o plano terrestre, e mesmo aqueles de esferas muito mais baixas, podem frequentemente obter um poder tão grande sobre o mortal que, por fim, ele se torna um mero fantoche em suas mãos, cujo corpo eles podem usar à vontade. Muitos homens e mulheres de vontade fraca que em ambientes puros levariam apenas vidas boas e puras, são atraídos por ambientes malignos para pecados pelos quais são apenas parcialmente responsáveis, pecados pelos quais, de fato, aqueles espíritos controladores que assim fizeram uso desses mortais fracos, serão responsabilizados, assim como o próprio pecador mortal. Por tentar e usar assim o organismo de outro, esses espíritos malignos terão que prestar contas terríveis, já que foram duplamente culpados. Ao pecar, eles mesmos, e arrastar outra alma com eles, eles afundam a uma profundidade da qual muitos anos, e em alguns casos muitos séculos de sofrimento não podem libertá-los. No meu trabalho, tive que desempenhar o papel de espírito controlador muitas vezes, mas fui enviado para fazer isso apenas para que eu pudesse impressionar o mortal com um senso das terríveis consequências de ceder ao pecado, e também para que eu pudesse, quando não estivesse realmente controlando o mortal eu mesmo, agir como guarda e vigia para protegê-lo do controle dos espíritos tentadores errantes do plano terrestre. Meu trabalho era levantar a barreira da minha forte força de vontade contra a deles, e mantê-los afastados para que eles não pudessem entrar em contato suficiente com minha responsabilidade para controlá-lo. Se, no entanto, ele tivesse se permitido ser controlado por esses espíritos inferiores, eles ainda seriam capazes de projetar seus pensamentos e sugestões para ele, embora o fizessem com dificuldade. Embora eu não soubesse disso na época, e acreditasse que sobre mim repousaria a responsabilidade de manter seguros aqueles que fui enviado para proteger, eu era apenas o último elo em uma longa cadeia de espíritos que estavam todos ajudando ao mesmo tempo. Cada espírito estava um passo à frente do que estava abaixo dele, e cada um tinha que fortalecer e ajudar o que estava abaixo dele caso ele desmaiasse ou falhasse em sua tarefa. Minha parte também pretendia ser uma lição para mim mesmo e abnegação e sacrifício do meu próprio conforto para que eu pudesse ajudar outro. Minha condição como um espírito no plano terrestre me tornou útil, visto que eu poderia opor uma força de vontade material contra aqueles espíritos tentadores em uma atmosfera onde um espírito mais refinado teria sido incapaz de penetrar, e eu, como um dos presos à Terra, poderia entrar em contato com o mortal mais intimamente do que um espírito mais avançado teria sido capaz de fazer. Eu tinha, por meio de sonhos quando ele dormia e pensamentos constantes e assombrosos enquanto ele acordava, para imprimir na mente do homem que eu controlava o que minha experiência tinha sido, para fazê-lo sentir todos os terríveis sofrimentos de remorso e medo, todo o ódio de si mesmo pelo qual eu tinha passado, e pelo qual eu passei novamente em amarga agonia de alma enquanto assim os recordava. Todos os meus sentimentos foram transferidos para sua mente até que ele pudesse realmente, ele era assombrado por todas as terríveis possibilidades de seus pecados meditados. Não vou me alongar mais sobre essa fase específica de minhas experiências agora, pois é familiar a muitos deste lado da vida. Direi apenas que retornei de minha missão com a consciência de que havia salvado muitos outros das armadilhas nas quais caí, assim, expiado em parte meus próprios pecados. Várias vezes fui enviado para essas missões e todas as vezes retornei com sucesso. E aqui devo fazer uma pausa para dizer que se meu progresso no mundo espiritual foi tão rápido a ponto de surpreender a maioria dos que sabiam da minha primeira condição ao entrar nele, e se resisti repetidamente a todas as tentações que me sobrevieram, o crédito não é tanto devido a mim mesmo, mas a maravilhosa ajuda e conforto que me foram dados pelo amor constante e invariável daquela que era de fato meu anjo bom e cuja imagem sempre se interpôs entre mim e todo o mal. Quando todos os outros poderiam ter implorado em vão, sempre dei ouvidos à sua voz e me afastei. Quando eu ainda não estava ajudando alguém no corpo terrestre, eu era enviado para trabalhar entre os espíritos infelizes do plano terrestre que ainda estavam vagando em sua escuridão, assim como eu tinha feito no início. E a eles eu ia como um da grande Irmandade da Esperança, carregando em minha mão a pequena luz estelar que é o símbolo daquela ordem. Seus raios dissipariam a escuridão ao meu redor, e eu veria pobres espíritos infelizes agachados no chão, dois ou três juntos, ou afundados em miséria desamparada em algum canto sozinhos, muito desesperados, muito infelizes para prestar atenção em qualquer coisa. Para eles, era meu trabalho apontar como eles poderiam ser levados para uma casa da esperança como aquela em que eu tinha estado, ou em outros casos como eles poderiam, ao tentar ajudar os outros ao seu redor, ajudar a si mesmos e ganhar a gratidão daqueles que eram ainda mais desesperados do que eles. A cada pobre alma sofredora, um bálsamo diferente de cura seria dado, pois cada um tinha conhecido uma experiência diferente e cada um tinha tido uma causa diferente para seus pecados. Capítulo 6 Terras do Crepúsculo Presentes do Amor O Vale do Egoísmo O País da Inquietação A Terra do Avarento A Terra do Jogador Quando meu período de trabalho em qualquer lugar terminava, eu costumava retornar à Terra do Crepúsculo para descansar em outro grande edifício que pertencia à nossa Irmandade. Era um pouco parecido com o outro lugar na aparência, só que não tão escuro, nem tão sombrio, nem tão vazio, e no pequeno quarto que pertencia a cada um havia coisas que havíamos conquistado como recompensas de nossos trabalhos. Por exemplo, no meu quarto, que ainda parecia um pouco vazio, eu tinha um grande tesouro. Esta era uma imagem do meu amor. Parecia mais um reflexo dela em um espelho do que uma mera imagem pintada, pois quando eu olhava atentamente para ela, ela sorria de volta para mim em resposta, como se seu espírito estivesse consciente do meu olhar. E quando eu desejava muito saber o que ela estava fazendo, minha imagem mudava e me mostrava. Isso foi considerado por todos os meus companheiros como um grande e maravilhoso privilégio, e me disseram que era tanto o resultado de seu amor e pensamento constante por mim quanto de meus próprios esforços para melhorar. Desde então, me foi mostrado como essa imagem viva foi lançada sobre a luz do plano astral e então projetada em sua moldura em meu quarto, mas não posso explicar isso mais completamente neste livro. Outro presente da minha querida foi um botão de rosa branca, que eu tinha em um pequeno vaso e que nunca parecia murchar ou murchar, mas permanecia fresco e perfumado e sempre um emblema de seu amor, de modo que eu a chamava de minha rosa branca. Eu ansiava tanto por uma flor. Eu amava tanto as flores na terra e não ouvia nenhuma desde que vi aquelas que minha querida colocou em meu túmulo. Nesta terra não havia flores, nem mesmo uma folha ou lâmina de grama, nem uma árvore ou arbusto por mais atrofiado que fosse, pois o solo seco e árido de nosso egoísmo não tinha flor ou coisa verde para dar a qualquer um de nós. E foi quando eu lhe disse isso durante uma das breves visitas que eu costumava fazer a ela, e quando através de sua própria mão eu era capaz de escrever mensagens curtas, foi, eu digo, quando eu lhe disse que não havia uma coisa bonita para eu olhar, exceto apenas a imagem dela, que ela pediu que eu pudesse receber uma flor dela, e este botão de rosa branca foi trazido para o meu quarto por um amigo espiritual e deixado para eu encontrar quando eu retornasse da terra e dela. Ah, você que tem tantas flores que não as valoriza o suficiente e as deixa murchar sem serem vistas, você mal consegue perceber a alegria que esta flor me trouxe nem como eu a valorizei tanto. E sua imagem e algumas palavras amorosas que ela uma vez me escreveu, que eu as carreguei comigo de esfera em esfera enquanto eu subia, e espero que as valorize para sempre. Desta terra do crepúsculo eu fiz muitas viagens e vi muitos países estranhos e diferentes, mas todos carregavam a mesma marca de frieza e desolação. Um lugar era um grande vale de pedras cinzentas, com colinas escuras, frias e cinzentas fechando por todos os lados, e este céu crepuscular acima. Aqui um não ganhava uma folha de grama, nem um pobre arbusto atrofiado era para ser visto, nem um toque de cor ou brilho em lugar nenhum, apenas esta desolação opaca de pedras cinzentas. Aqueles que moravam neste vale tinham centrado suas vidas e suas afeições em si mesmos e tinham fechado seus corações contra todo o calor e beleza do amor altruísta. Eles tinham vivido apenas para si mesmos, sua própria gratificação, suas próprias ambições, e agora não ouviam nada além de si mesmos e a desolação cinzenta de suas vidas duras e egoístas ao redor deles. Havia muitos seres voando inquietos neste vale, mas estranho dizer que eles tinham estado tão centrados em si mesmos que tinham perdido o poder de ver qualquer outra pessoa. Esses seres infelizes eram invisíveis uns para os outros até o momento em que o pensamento de outro e o desejo de fazer algo por alguém além de si mesmos despertassem, quando eles se tornariam conscientes daqueles próximos a eles. E através de seus esforços para aliviar a sorte de outro eles melhorariam a sua própria, até que finalmente suas afeições atrofiadas se expandiriam e o vale nebuloso do egoísmo não os manteria mais em suas correntes. Além deste vale, cheguei a um grande trecho de terra seca e arenosa, onde havia uma vegetação escassa e dispersa, e onde os habitantes tinham começado em alguns lugares a fazer pequenas tentativas de jardins perto de suas habitações. Em alguns lugares, essas habitações estavam tão densamente agrupadas que formavam pequenas cidades e vilas. Mas todas tinham aquele aspecto desolado e feio que vinha da pobreza espiritual dos habitantes. Esta também era uma terra de egoísmo e ganância, embora não de tão completa indiferença aos sentimentos dos outros como no Vale Cinzento, e, portanto, eles buscavam uma certa quantidade de companheirismo, mesmo com aqueles ao seu redor. Muitos tinham vindo do Vale Cinzento, mas a maioria vinha diretamente da vida terrena e agora estavam, pobres almas, lutando para subir um pouco mais alto, e onde quer que fosse esse o caso e um esforço fosse feito para superar seu próprio egoísmo. Então o solo seco ao redor de suas casas começaria a produzir pequenas folhas de grama e pequenos brotos atrofiados de arbustos. Que casebres miseráveis como os que havia nesta terra pessoas tão esfarrapadas, repulsivas e de aparência miserável, como vagabundos ou mendigos, mas muitos estiveram entre os mais ricos e eminentes da terra na vida elegante, e desfrutaram de tudo que o luxo poderia dar. Mas porque eles usaram sua riqueza apenas para si mesmos e seus próprios prazeres, dando aos outros apenas as migalhas insignificantes que eles podiam poupar de sua própria riqueza e mal notaram o que eles os tinham dado, por causa disso, eu digo. Eles estavam agora aqui nesta terra do crepúsculo, pobres como mendigos na verdadeira riqueza espiritual da alma que pode ser conquistada na vida terrena igualmente pelo rei mais rico ou pelo mendigo mais pobre, e sem a qual aqueles que vêm para a terra espiritual, sejam eles os maiores ou os mais humildes da terra, devem vir aqui para morar onde todos são igualmente pobres em coisas espirituais. Aqui algumas pessoas discutiam, brigavam e reclamavam que não tinham sido tratadas de forma justa por estarem em tal lugar, vendo quais tinham sido suas posições na vida terrena. eles culpariam os outros como sendo mais culpados do que eles no assunto, e despertariam mil desculpas, mil pretensões, para qualquer um que os ouvisse e a história do que eles chamariam de seus erros. Outros ainda estariam tentando seguir os esquemas de suas vidas terrenas e tentariam fazer seus ouvintes acreditarem que encontraram meios, às custas de outra pessoa, de acabar com toda essa vida cansativa de desconforto. E tramariam e planejariam e tentariam executar seus próprios esquemas, e estragariam os dos outros como sendo suscetíveis de interferir nos deles, e assim por diante seguiria a cansativa rodada da vida nesta terra da inquietação. A todos que encontrei dispostos a me ouvir, dei alguma palavra de esperança, algum pensamento de encorajamento ou ajuda para encontrar o verdadeiro caminho para sair deste país. E assim passei por ele e viajei para a terra dos avarentos. Uma terra entregue somente a eles, pois poucos têm simpatia pelos verdadeiros avarentos, exceto aqueles que também compartilham o seu desejo absorvente de acumular simplesmente pelo prazer de acumular. Neste país havia seres escuros de aparência torta com longos dedos em forma de garras, que estavam arranhando o solo preto como aves de rapina em busca de grãos de ouro perdidos que aqui e ali recompensavam o seu trabalho. E quando eles encontravam algum, eles os embrulhavam em pequenas bolsas que carregavam e os enfiavam em seus seios para que pudessem ficar ao lado de seus corações, como a coisa mais querida de todas as coisas para eles. Como regra, eles eram seres solitários e solitários, que evitavam uns aos outros por instinto para que não o fossem roubados de seu tesouro estimado. Aqui não encontrei nada que pudesse fazer. Apenas um homem solitário ouviu por um breve momento o que eu tinha a dizer antes de retornar à sua caça na terra por tesouros, observando-me furtivamente até que eu fosse embora para que eu não descobrisse o que ele já tinha conseguido. O outro estavam todos tão absortos em sua busca por tesouros que nem conseguiam se conscientizar da minha presença, e logo passei daquela terra desolada, do país dos avarentos, passei para baixo em uma esfera escura, que estava realmente abaixo da terra no sentido de ser ainda mais baixa em seus habitantes espirituais do que partes do plano terrestre. Aqui era muito parecido com a terra da inquietação, só que os espíritos que moravam aqui eram piores e de aparência mais degradada. Não havia nenhuma tentativa de cultivo, e o céu acima estava quase escuro como a noite, a luz sendo apenas aquela que os permitia ver uns aos outros e os objetos próximos a eles. Enquanto na terra da inquietação havia apenas disputas, descontentamento e ciúmes, aqui havia lutas ferozes e disputas amargas. Aqui havia jogadores e bêbados, apostadores, trapaceiros, vigaristas comerciais, perdulários e ladrões de todos os tipos, desde o ladrão das favelas até sua contraparte bem educada nos círculos mais elevados da vida terrena. Todos aqueles cujos instintos eram desonestos ou dissipados, todos os que eram egoístas e degradados em seus gostos estavam aqui. Assim como muitos que estariam em uma condição mais elevada de vida espiritual se a associação constante na Terra com esta classe de homens não os tivesse deteriorado e degradado ao nível de seus companheiros. De modo que na morte eles gravitaram para esta esfera escura, atraídos para baixo por laços de associação. Foi para esta última classe que fui enviado, pois entre eles havia esperança de que todo senso de bondade e retidão não o fosse extinto, e que a voz de alguém clamando a eles no deserto de seu desespero pudesse ser ouvida e os levasse de volta a uma terra melhor. As casas ou moradias miseráveis desta terra escura da miséria eram muitas delas lugares grandes e espaçosos, mas todos marcados com o mesmo aspecto assustador de impureza, imundície e decadência. Elas se assemelhavam a grandes casas que podem ser vistas em algumas de nossas favelas, outrora belas mansões e belos palácios, as moradas do luxo, que se tornaram os redutos dos mais baixos habitantes do vício e do crime. Aqui e ali haveria grandes extensões solitárias de país com algumas casas miseráveis espalhadas, meros casebres. E em outros lugares os edifícios e as pessoas estavam amontoados em grandes cópias sombrias e degradadas de suas grandes cidades da terra. E todos os lugares, a miséria, a sujeira e a miséria reinavam, e em nenhum lugar havia uma única coisa brilhante, bonita ou graciosa para o olho descansar. E toda essa cena de desolação, feita assim pelas emanações espirituais dos seres das trevas que moravam lá, imagem de decadência entre esses habitantes miseráveis, eu vagava com minha pequena estrela de luz pura, tão pequena que era apenas uma faísca brilhante piscando na escuridão enquanto eu me movia. Mas ao meu redor ela derramava uma luz suave e pálida como de uma estrela de esperança que brilhava para aqueles que não estavam muito cegos por suas próprias paixões egoístas e malignas para contemplá-la. Aqui e ali eu encontrava alguns agachados em uma porta ou contra uma parede, ou em algum quarto miserável, que se despertavam o suficiente para olhar para mim com minha luz e ouvir as palavras que eu falava a eles. E começavam a buscar o melhor caminho, ou caminho de retorno para aquelas esferas superiores das quais eles tinham caído por seus pecados. Alguns eu conseguia induzir a se juntar a mim e meu trabalho de ajudar os outros, mas como regra eles só conseguiam pensar em suas próprias misérias, e ansiavam por algo mais elevado do que seus arredores atuais, e mesmo isso, pequeno como parecia, era um passo, e o próximo de pensar em como ajudar os outros a progredir também viria logo em seguida. Um dia em minhas andanças por este país eu cheguei aos arredores de uma grande cidade no meio de uma vasta planície desolada. O solo era preto e árido, mais parecido com aqueles grandes montes de cinzas que são vistos perto de suas siderúrgicas do que qualquer coisa com a qual eu possa compará-lo. Eu estava entre algumas pequenas casas dilapidadas e ruínas que formavam uma espécie de franja entre a cidade infeliz e a planície desolada, quando meus ouvidos captaram o som de brigas e gritos vindos de uma delas. E a curiosidade me fez chegar perto para ver sobre o que seria a disputa e se mesmo ali não haveria alguém a quem eu pudesse ajudar. Era mais como um celeiro do que uma casa. Uma grande mesa rústica percorria o comprimento da sala, e ao redor dela, sobre pequenos bancos de madeira grosseiros, estavam sentados cerca de uma dúzia de homens. Que homens! É quase um insulto à masculinidade dar-lhes esse nome. Eles eram mais como orangotangos, com as variedades de porcos, lobos e aves de rapina expressas em suas feições grosseiras, inchadas e distorcidas. Que rostos, que corpos deformados, que membros distorcidos, não consigo descrevê-los de forma alguma. Eles estavam vestidos com várias aparências grotescas e esfarrapadas de seus antigos trajes terrestres, alguns na moda de séculos atrás, outros em trajes mais modernos, mas todos igualmente esfarrapados, sujos e despenteados, o cabelo desgrenhado. Os olhos selvagens e fixos e brilhantes agora com a luz feroz da paixão, agora com o fogo sombrio do desespero e da malícia vingativa. Para mim, então, parecia que eu tinha chegado ao poço mais baixo do inferno, mas desde então eu vi uma região ainda mais baixa, muito mais negra, muito mais horrível, habitada por seres muito mais ferozes, muito mais baixos. Que ao lado deles estes eram mansos e humanos. Mais tarde, descreverei mais completamente esses seres mais baixos, quando chegar àquela parte de minhas andanças que me levou aos seus reinos no inferno mais baixo. Mas os espíritos que eu agora via lutando nesta cabana estavam brigando por um saco de moedas que estava sobre a mesa. Ele havia sido encontrado por um deles e então dado para ser apostado por todo o grupo. A disputa parecia ser porque cada um queria tomar posse dele sem levar em conta os direitos de qualquer outra pessoa. Era simplesmente uma questão do mais forte, e eles já estavam ameaçando uns aos outros de forma violenta. O descobridor do dinheiro, ou melhor, a contraparte espiritual do nosso dinheiro terreno, era um jovem, com menos de 30 anos, eu diria, que ainda possuía os restos de boa aparência, e, não fossem as marcas que a dissipação havia plantado em seu rosto, teria parecido impróprio para seu ambiente atual e associados degradados. Ele estava argumentando que o dinheiro era dele, e embora o tivesse dado para ser jogado de forma justa, ele se opôs a ser roubado por qualquer um. Senti que não tinha nada a fazer ali, e em meio a um coro selvagem de gritos indignados e protestos de que ele supunha o que era ou tão capazes de dizer o que era honesto quanto ele, virei-me e os deixei. Eu tinha prosseguido apenas um curto caminho, e estava quase em frente a outro pequeno casebre deserto quando toda a tripulação ou selvagem saiu lutando e brigando para fora da cabana, lutando entre si para chegar perto do jovem com a bolsa de dinheiro, a quem os principais deles estavam batendo, chutando e tentando privá-la. Este deles conseguiu fazer, e todos se lançaram sobre ele, enquanto o jovem se desvencilhou deles e começou a correr em minha direção. Em um momento, houve um grito selvagem para pegá-lo e espancá-lo como um impostor e trapaceiro, já que a bolsa estava vazia de ouro e tinha apenas pedras, ou dinheiro, como o ouro das fadas nas histórias, tendo se transformado, não em folhas murchas, mas em pedras duras. Quase antes que eu percebesse, o jovem miserável estava me agarrando e gritando para que eu o salvasse daqueles demônios, e todos estavam descendo sobre nós em perseguição de sua vítima. Rápido como um pensamento, pulei para dentro do casebre vazio que nos dava a única esperança de asilo, arrastando o infeliz jovem comigo e batendo a porta, coloquei minhas costas contra ela para manter nossos perseguidores do lado de fora. Meu Deus! Como eles gritavam, batiam os pés, atacavam e tentavam arrombar aquela porta, e como eu me preparei e exerci toda a força da mente e do corpo para mantê-los do lado de fora. Eu não sabia disso na época, mas sei agora que poderes invisíveis me ajudaram e seguraram firme aquela porta até que, perplexos e irritados por não conseguirem movê-la, eles finalmente partiram para procurar alguma nova briga ou excitação em outro lugar. Capítulo 7 – A História de Raul. Quando eles se foram, virei-me para meu companheiro que estava sentado encolhido em uma pilha, e quase atordoado, em um canto da cabana, e, ajudando-o a se levantar, sugeri que se ele pudesse se mover um pouco, seria bom para nós dois deixarmos o lugar caso aqueles homens achassem adequado retornar. Com muita dor e dificuldade, eu o levantei e o ajudei lentamente a um lugar seguro na planície escura onde, se estivéssemos sem abrigo, pelo menos estaríamos livres do perigo de sermos cercados. Então, fiz o meu melhor para aliviar seus sofrimentos por métodos que aprendi durante minha estadia na Casa da Esperança, e depois de um tempo o pobre sujeito conseguiu falar e contar sobre si mesmo e como ele veio parar naquele país escuro. Ele estava, ao que parecia, apenas recentemente fora da vida terrena, tendo sido baleado por um homem que tinha ciúmes de suas atenções para com sua esposa, e não o sem razão. A única característica redentora sobre a história desse pobre espírito era que ele, pobre alma, não o sentia nenhuma raiva ou desejo de vingança sobre o homem que o havia tirado da vida, mas apenas tristeza e vergonha por tudo isso. O que mais o machucou e abriu seus olhos para sua degradação foi a descoberta de que a mulher por cujo amor tudo havia sido feito era tão insensível, tão egoísta, tão desprovida de todo verdadeiro senso de amor por qualquer um deles, que ela estava apenas ocupada em pensar como isso afetaria a si mesma e sua posição social no mundo da moda, e nenhum pensamento, exceto raiva e aborrecimento, ela havia dado ao seu infeliz marido ou à vítima de sua raiva ciumenta. Quando, disse o jovem, a quem chamarei de Raul, quando soube que estava realmente morto e ainda possuía o poder de retornar à terra novamente, meu primeiro pensamento foi voar até ela e consolá-la se possível, ou pelo menos fazê-la sentir que os mortos ainda viviam, e que mesmo na morte eu pensava nela. E como você acha que a encontrei? Chorando por mim? Lamentando por ele? Não. Nenhum átomo. Apenas pensando em si mesma e desejando. Ela nunca nos tinha visto, ou que ela poderia apagar nós dois de sua vida com um golpe de mestre, e começar a vida novamente com outra pessoa mais alta na escala social do que qualquer um de nós tinha sido. As escamas caíram dos meus olhos, e eu sabia que ela nunca me amou uma partícula. Mas eu era rico, eu era da nobreza, e através da minha ajuda ela esperava subir outro degrau na escada social, e tinha voluntariamente se afundado em uma adúltera, não por amor a mim, mas para ganhar o triunfo mesquinho de dominar. Lu sobre alguma mulher rival. Eu não era nada além de um pobre tolo cego, e minha vida tinha pago a pena da minha loucura. Para ela eu era apenas uma lembrança desagradável da amarga vergonha e escândalo que caíram sobre ela. Então eu fugi da terra e minha amargura, e qualquer lugar, eu não me importava onde fosse. Eu disse que não acreditaria mais em bondade ou verdade de qualquer tipo, e meus pensamentos e desejos selvagens me atraíram para este ponto escuro e esses foliões degradados, entre os quais encontrei espíritos semelhantes àqueles que foram meus parasitas e bajuladores na terra, e entre os quais eu havia desperdiçado minha substância e perdido minha alma. E agora, ó amigo infeliz, eu disse, você não buscaria agora mesmo o caminho do arrependimento que o levaria de volta a terras mais brilhantes e o ajudaria a recuperar a herança perdida de sua masculinidade e seu eu superior? Agora, infelizmente é tarde demais, disse Raul. No inferno, e certamente este é o inferno, não há mais esperança para ninguém. Nenhuma esperança para ninguém, eu respondi. Não o diga isso, meu amigo, essas palavras são ouvidas com muita frequência dos lábios de almas infelizes, pois posso testemunhar que mesmo no desespero mais sombrio sempre há esperança. Eu também conheci uma tristeza e amargura tão profundas quanto as suas, ainda assim eu sempre tive esperança, pois aquela a quem eu amava era como os anjos puros, e suas mãos estavam sempre estendidas para me dar amor e esperança. E por ela eu trabalho para dar aos outros a esperança dada a mim mesmo. Venha, deixe-me guiá-lo e eu o guiarei para aquela terra melhor. E quem és tu, ó amigo, com as palavras gentis e ações ainda mais gentis a quem na verdade eu poderia dizer que devo minha vida, mas eu não tinha aprendido que neste lugar, ai de mim não se pode morrer, pode se sofrer até o ponto da morte e até mesmo todas as suas dores, mas a morte não chega a ninguém, pois passamos além dela, e parece que devemos viver por uma eternidade de sofrimento? Diga-me quem você é e como veio parar aqui, falando palavras de esperança com tanta confiança. Eu poderia imaginar que você é um anjo enviado para me ajudar, mas você se parece muito comigo para isso. Então eu contei a ele minha história, e como eu estava me esforçando para subir, assim como ele poderia fazer, e também falei da grande esperança que eu sempre tive diante de mim, que com o tempo eu deveria estar apto a me juntar ao meu doce amor em uma terra onde não deveríamos mais nos separar. E ele disse, está contente, você acha, em esperar por você? Ela passará toda a sua vida solitária na terra para que ela possa se juntar a você no céu quando você chegar lá? Bamomami, você se engana. É uma miragem que você persegue. A menos que ela seja velha ou muito comum, nenhuma mulher sonhará em viver para sempre sozinha por sua causa. Ela o fará por um tempo, eu lhe concedo, se ela for romântica, ou se ninguém vier cortejá-la, mas a menos que ela seja um anjo, ela se consolará aos poucos, acredite em mim. Se suas esperanças não forem mais bem fundamentadas do que isso, sentirei apenas pena de você. Confesso que suas palavras me irritaram um pouco, elas ecoavam as dúvidas que sempre me assombravam, e eram como um banho de chuveiro frio em todo o calor do romance com o qual eu me animava. Foi em parte para satisfazer minhas próprias dúvidas, assim como as dele, que eu disse, com algum calor, se eu te levar para a terra e a encontrarmos lamentando apenas por mim, pensando apenas em mim, você acreditará então que eu sei do que falo e não estou sob ilusão? Você admitirá que sua experiência de vida e de mulheres pode não se aplicar a todos, e que há algo que até você pode aprender sobre isso como em outros assuntos? Meu bom amigo, acredite em mim que peço seu perdão com toda a minha alma se minha descrença o magoou. Admiro sua fé e gostaria de ter um pouco dela para mim. Por todos os meios, vamos vê-la? Peguei sua mão e então desejando intensamente que fôssemos até minha amada, começamos a subir e correr pelo espaço com a velocidade do pensamento quase, até que nos encontramos na terra e parados em uma sala. Vi seu espírito guardião cuidando de minha amada, e o contorno escuro da sala e seus móveis, mas meu amigo Raul não ouviu nada além da forma de minha querida sentada em sua cadeira. e parecendo alguns dos santos pelo brilho de seu espírito e a pálida e suave auréola de luz que a cercava, uma luz espiritual invisível para você da terra, mas vista por aqueles no lado espiritual da vida ao redor daqueles cujas vidas são boas e puras, assim como uma névoa escura cerca aqueles que não são bons. Mon Dieu, gritou Raoul, afundando-se de joelhos aos pés dela. É um anjo, uma santa que você me trouxe para ver, não uma mulher. Ela não é da terra de forma alguma, então eu falei. E para ela pelo nome, e ela ouviu minha voz e seu rosto se iluminou e a tristeza desapareceu dele, e ela disse suavemente, minha querida, você está mesmo aí? Eu estava desejando que você voltasse. Não consigo pensar e sonhar com nada além de você. Você consegue me tocar? Ela estendeu a mão e por um breve momento a minha descansou nela, mas mesmo aquele momento a fez tremer como se um vento gelado a tivesse atingido. Veja, minha querida, eu trouxe um amigo infeliz para pedir suas orações. E eu gostaria que ele soubesse que existem algumas mulheres fiéis na terra, algum amor verdadeiro para nos abençoar se pudéssemos apreciá-lo. Ela não tinha ouvido claramente tudo o que eu disse, mas sua mente captou o sentido, e ela sorriu, um sorriso tão radiante, e disse, oh sim, eu sou sempre fiel a você, minha amada, como você é a mim, e algum dia seremos muito, muito felizes. Então Raoul, que ainda estava ajoelhado diante dela, estendeu as mãos e tentou tocar as dela, mas a parede invisível o manteve afastado, assim como fez comigo, e ele recuou, gritando para ela, se seu coração está tão cheio de amor e piedade, poupe um pouco para mim, que estou realmente infeliz e preciso de suas orações. Reze para que eu também possa ser ajudado, e saberei que suas orações são ouvidas onde as minhas não eram dignas de serem, e espero que mesmo para mim o perdão ainda seja possível. Minha querida ouviu as palavras desse homem infeliz e, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira, ofereceu uma pequena e simples prece por ajuda e conforto para todos nós. E Raul ficou tão tocado, tão amolecido, que ele desabou completamente, e eu tive que pegá-lo pela mão e levá-lo de volta à terra dos espíritos, embora não agora para uma região desprovida de esperança. Daquele momento em diante, Raul e eu trabalhamos juntos por um tempo na terra escura em que ele agora havia parado de morar, e dia após dia ele ficava mais esperançoso. Por natureza, ele era muito vivaz e alegre, um verdadeiro francês, cheio de uma graciosa e arejada leveza de coração que nem mesmo os arredores terríveis daquele lugar sombrio conseguiam extinguir completamente. Nós nos tornamos grandes amigos, e nosso trabalho era mais agradável por ser compartilhado. Nossa camaradagem, no entanto, não estava destinada a durar muito tempo, mas desde então nos encontramos e trabalhamos juntos muitas vezes, como camaradas em diferentes regimentos que as chances de guerra podem unir ou separar a qualquer momento. Capítulo 8 Tentação. Fui novamente chamado para ir à Terra em uma missão de ajuda e deixar por um tempo minhas andanças nas esferas espirituais, e agora foi que a maior e mais terrível tentação da minha vida veio até mim. No curso do meu trabalho, fui levado a alguém ainda no corpo terrestre, cuja influência sobre minha vida terrena tinha feito mais do que qualquer outra coisa para destruí-la e estragá-la, e embora eu também não tivesse sido inocente, longe disso. Ainda assim não pude deixar de sentir uma intensa amargura e sede de vingança sempre que pensava nessa pessoa e em todos os erros que sofri. Erros que às vezes eu sentia como se meus sentimentos devessem ter desabafado em alguma explosão selvagem de ressentimento apaixonado. Em minhas andanças no plano terrestre, aprendi muitas maneiras pelas quais um espírito ainda pode causar danos àqueles que ele odeia e que ainda estão na carne. Temos muito mais poder do que você sonharia, mas sinto que é mais sensato deixar o véu repousar sobre as possibilidades que o mundo tem, mesmo após a morte, para o espírito vingativo. Eu poderia detalhar muitos casos terríveis que conheço como tendo realmente ocorrido, assassinatos misteriosos e crimes estranhos cometidos, ninguém sabia por que ou como. por aqueles na terra cujos cérebros eram tão desordenados que eles próprios não eram responsáveis por suas ações, e eram apenas as ferramentas de um espírito possessor. Essas e muitas coisas semelhantes são conhecidas por nós nas esferas espirituais, onde as circunstâncias geralmente têm um aspecto muito diferente daquele mostrado a você. As antigas crenças em possessão demoníaca não eram tão visionárias, afinal, apenas esses demônios ou diabos já foram os próprios habitantes da Terra. Aconteceu comigo então, que quando me deparei mais uma vez, após longos anos de ausência, com essa pessoa que eu tanto odiava, todos os meus antigos sentimentos de sofrimento e raiva reviveram. Mas com 10 vezes mais força do que é possível na vida terrena, pois um espírito tem capacidades muito, muito maiores de sofrimento ou prazeres, de prazer ou dor, amor ou ódio, do que alguém cujos sentidos ainda estão velados e amortecidos pelo envoltório terrestre, e assim todos os sentidos de um espírito desencarnado são 10 vezes mais agudos. O nível físico é uma zona de luta, e aqui você pode ver pombas da paz, anjos ou demônios. Assim, quando me vi mais uma vez ao lado dessa pessoa, o desejo por minha vingança há muito suspensa despertou novamente, e com o desejo um plano mais diabólico para sua realização se sugeriu a mim. Pois meu desejo de vingança atraiu para mim de seus esconderijos no inferno mais baixo, espíritos de uma tonalidade tão negra, de um tipo tão terrível, que nunca antes eu tinha visto tais seres ou sonhado que de alguma fábula de pesadelo eles poderiam existir. Esses seres não podem viver no plano terrestre nem mesmo nas esferas inferiores que o cercam, a menos que haja mortais agradáveis ou alguma forte atração magnética para mantê-los lá por um tempo. E embora eles frequentemente se elevem em resposta a um desejo intensamente maligno por parte de mortal ou espírito no plano terrestre, eles não podem permanecer por muito tempo, e no momento em que a força de atração se enfraquece, como uma corda que se rompe, eles perdem seu domínio e afundam novamente em suas próprias moradas escuras. Em momentos de grande indignação e raiva populares, como em alguma grande revolta de um povo oprimido em que todo o sentido, exceto o de sofrimento e raiva, foi esmagado, a ira amarga e a sede de vingança sentidas pelos oprimidos atrairão ao seu redor uma nuvem desses seres sombrios, que horrores semelhantes aos testemunhados na Grande Revolução Francesa e revoltas semelhantes de pessoas oprimidas ocorrerão. E a população enlouquecida estará por um tempo completamente sob o controle daqueles espíritos que são verdadeiramente como demônios. No meu caso, esses seres horríveis se aglomeraram ao meu redor com alegria, sussurraram em meus ouvidos e apontaram uma forma de vingança tão simples, tão fácil e, no entanto, tão horrível, tão assustadora em sua maldade, que não me aventurarei a escrevê-la para que a ideia dela não seja dada a outro desesperado e, como uma semente caindo em um solo fértil, produza suas flores malignas. Em qualquer outro momento, eu teria me encolhido de horror diante desses seres e suas sugestões sujas. Agora, em minha louca paixão, eu os recebia e estava prestes a invocar sua ajuda para me ajudar a realizar minha vingança, quando, como os tons de um sino de prata, caiu sobre meus ouvidos a voz da minha amada, a cujas súplicas eu nunca fui surdo e cujos tons podiam me comover como ninguém mais. A voz me convocou para ir até ela por tudo o que ambos considerávamos sagrado, por todos os votos que tínhamos feito e todas as esperanças que tínhamos acalentado, e embora eu não pudesse abandonar minha vingança tão instantaneamente, ainda assim fui atraído como por uma corda para aquele que eu amava, daquele que eu odiava. E toda a tripulação selvagem de demônios negros veio comigo, agarrando-se a mim e tentando me segurar, mas com um aperto cada vez mais fraco, à medida que a voz do amor, da pureza e da verdade penetrava mais e mais profundamente em meu coração. E então ouvi minha amada parada em seu quarto, seus braços estendidos para me atrair para ela, e dois fortes guardiões espirituais brilhantes ao seu lado, enquanto ao redor dela estava. Formou um círculo de luz prateada flamejante como se uma parede de relâmpagos a cercasse, no entanto, ao seu chamado, passei por ele e fiquei ao seu lado. A multidão escura tentou seguir, mas foi impedida pelo anel flamejante. Um dos mais ousados correu em minha direção quando passei e tentou se segurar, mas sua mão e braço foram pegos pela chama de luz e encolhidos como se tivessem sido jogados em uma fornalha. Com um grito de dor e raiva, ele recuou em meio a um uivo selvagem de risadas irônicas dos demais. Com todo o poder de seu amor, minha querida implorou que eu desistisse dessa ideia terrível e prometesse a ela nunca mais ceder a um pensamento tão vil. Ela me perguntou se eu amava minha vingança tanto mais do que a amava, que para gratificá-la eu levantaria entre nós a barreira intransponível do meu crime meditado. Seu amor era realmente tão pouco para mim, afinal, no começo eu não o quis, não o consegui ceder, mas por fim ela começou a chorar, e então o meu coração derreteu como se suas lágrimas fossem gotas quentes do sangue de seu coração caindo sobre ele para descongelar seu gelo. E amarga angústia de alma por eu tê-la feito derramar lágrimas, ajoelhei-me a seus pés e rezei para ser perdoado por meu pensamento perverso, rezei para que eu ainda pudesse ficar com seu amor para me animar, ainda com ela para meu único pensamento, uma esperança, meu tudo. E enquanto eu rezava, o círculo de espíritos das trevas, que estavam lutando para entrar e acenando para mim e tentando me tirar, se rompeu como uma nuvem de névoa negra quando o vento a espalha, e eles afundaram em sua própria morada novamente. Enquanto eu afundava exausto aos pés da minha querida, às vezes, depois disso, eu via os espíritos das trevas se aproximando de mim, embora nunca mais pudessem se aproximar, pois eu tinha uma armadura no amor da minha querida e minha promessa a ela que era a prova de todos os seus ataques. Capítulo 9 A Terra Congelada, As Cavernas do Sono. Fui enviado em seguida para visitar o que realmente parecerá um país estranho para existir no mundo espiritual. A Terra do Gelo e da Neve, a Terra Congelada, na qual viviam todos aqueles que tinham sido frios e egoisticamente calculistas em suas vidas terrenas. Aqueles que tinham esmagado, esfriado e congelado de suas próprias vidas e das vidas dos outros, todos aqueles impulsos e afeições doces e quentes que fazem a vida do coração e da alma. O amor tinha sido tão esmagado e morto por eles que seu sol não podia brilhar onde eles estavam, e apenas a geada da vida permaneceu. Grandes estadistas estavam entre aqueles que vi morando nesta terra, mas eram aqueles que não amavam o seu país nem buscavam o seu bem. Apenas suas próprias ambições, seu próprio engrandecimento tinham sido seu objetivo, e para mim eles agora pareciam morar em grandes palácios de gelo e nos altos pináculos congelados de suas próprias ambições. Outros mais humildes e em diferentes caminhos na vida eu vi, mas todos igualmente estavam gelados e congelados pela terrível frieza e esterilidade de uma vida da qual todo calor, toda paixão, estava excluída. Eu tinha aprendido os males do excesso de emoção e paixão, agora eu via os males de sua ausência total. Graças a Deus esta terra tinha muito menos habitantes do que a outra, pois por mais terríveis que sejam os efeitos do amor mal utilizado, eles não são tão difíceis de superar quanto a ausência de todos os sentimentos ternos do coração humano. Havia homens aqui que tinham sido membros proeminentes de todas as fés religiosas e de todas as nacionalidades em sua terra. Cardeais e padres católicos romanos de vidas austeras e piedosas, mas frias e egoístas, pregadores puritanos, ministros metodistas, teólogos presbiterianos, bispos e clérigos da Igreja da Inglaterra, missionários, padres brahmanes, parsis, egípcios, maometanos, e em suma, todos os tipos e todas as nacionalidades eram encontrados na terra congelada, mas em apenas um havia calor de sentimento suficiente para derreter o gelo ao redor deles, mesmo em um pequeno grau. Quando havia até mesmo uma pequena gota de calor, como uma lágrima de tristeza, então o gelo começava a derreter e havia esperança para aquela pobre alma. Inquisição e Veneza, imagem, Inquisição e Veneza. Havia um homem que eu vi que parecia estar enclausurado em uma gaiola de gelo. As barras eram de gelo, mas eram como barras de aço polido para força. Este homem tinha sido um dos grandes inquisidores da Inquisição em Veneza, e tinha sido um daqueles cujos próprios nomes enviavam o terror ao coração de qualquer infeliz que caísse em suas garras, um nome muito celebrado na história. Mas em todos os registros de sua vida e atos não houve uma instância em que uma sombra de piedade por suas vítimas tocou seu coração e o fez se desviar, mesmo por um breve momento, de sua terrível determinação em torturar e matar aqueles a quem a Inquisição se meteu em suas malhas. Um homem conhecido por sua própria vida dura e austera que não tinha mais indulgência para si mesmo do que para os outros. Frio e implacável, ele não sabia o que era sentir uma pulsação de resposta desperta em seu coração pelos sofrimentos de outro. Seu rosto era um tipo de crueldade fria e sem emoção, ou nariz longo, fino e alto, ou queixo pontudo e afiado, as maçãs do rosto altas e bastante largas, ou rosto fino e cruel. Lábios como uma linha fina no rosto, a cabeça um tanto achatada e larga sobre as orelhas, enquanto os olhos profundos e penetrantes brilhavam de suas sobrancelhas de cobertura com o brilho frio e metálico de uma fera selvagem. Como uma procissão de espectros, vi os espectros de algumas das muitas vítimas desse homem deslizarem por ele, mutilados e esmagados, dilacerados e sangrando por suas torturas, fantasmas pálidos, sombras astrais errantes, das quais as almas haviam partido para sempre, mas que ainda se agarravam a esse homem, incapazes de decair nos elementos enquanto seu magnetismo as prendia, como uma corrente, a ele. As almas e todos os elementos superiores haviam deixado para sempre aqueles, que eram verdadeiras conchas astrais, ainda assim possuíam uma certa quantidade de vitalidade, só que tudo era extraído desse homem, não dos espíritos liberados que uma vez os habitaram. Eles eram coisas como aqueles fantasmas são feitos, que são vistos assombrando o local onde alguém bom e inocente demais para ser tão acorrentado à terra, foi assassinado. Eles parecem aos seus assassinos e outros viver e assombrá-los, mas a vida de tais astrais, ou fantasmas é apenas refletida, e cessa assim que o remorso e o arrependimento são o suficientes para cortar o laço que os liga aos seus assassinos. Outros espíritos eu vi assombrando este homem, e provocando com sua própria impotência e seus sofrimentos passados, mas estes tinham uma aparência muito diferente, eles eram mais sólidos na aparência e possuíam um poder, força e inteligência que faltavam naquelas outras sombras de aparência nebulosa. Estes eram espíritos cujas formas astrais ainda mantinham as almas imortais aprisionadas neles, embora tivessem sido tão esmagadas e torturadas que apenas o desejo feroz de vingança permaneceu. Estes espíritos eram incessantes em seu esforço para chegar ao seu antigo opressor e despedaçá-lo, e a gaiola de gelo parecia ser considerada por ele como sendo tanto uma proteção contra eles quanto uma prisão para si mesmo. O mais inteligente que os outros construiu uma vara longa e pontiaguda que ele enfiou através das barras para cutucar o homem lá dentro, e maravilhosa foi a atividade que ele demonstrou ao tentar evitar sua ponta afiada. Outros tinham dardos curtos e afiados, que eles arremessaram através das barras nele. Outros novamente esguicharam água suja e viscosa, e às vezes toda a multidão se uniria para tentar se atirar em massa sobre as barras de proteção para passar, mas em vão. O homem miserável lá dentro, a quem uma longa experiência havia ensinado a inexpugnabilidade de sua gaiola, os provocaria em troca com um frio e astuto prazer de seus esforços infrutíferos surgiu um pequeno ponto de luz como uma estrela. A minha pergunta mental sobre se esse homem já foi libertado, uma resposta me foi dada por aquele espírito majestoso cuja voz eu tinha ouvido em raras ocasiões falando comigo, desde o momento em que a ouvi pela primeira vez em meu próprio túmulo. Em várias ocasiões em que pedi ajuda ou conhecimento, esse espírito falou comigo, como agora, de longe, sua voz soando para mim como a voz falada pelos profetas antigos quando eles pensavam que o Senhor falava com eles no trovão. Essa voz soou em meus ouvidos com seus tons profundos e completos, mas nem o espírito aprisionado nem aqueles que o assombravam a ouviram, seus ouvidos estavam surdos para que não o pudessem ouvir, e seus olhos cegos para que não o pudessem ver. E para mim a voz disse: Filho, contemple os pensamentos deste homem e por um breve momento, veja como ele usaria a liberdade se fosse sua. E eu vi, como se vê imagens refletidas em um espelho, a mente deste homem. Primeiro, o pensamento de que ele poderia se libertar, e quando uma vez livre, ele poderia se forçar a voltar para a Terra e o plano terrestre, e uma vez lá, ele poderia encontrar alguns ainda na carne cujas aspirações e ambições eram como as suas. E através da ajuda deles ele forjaria um jugo ainda mais forte como de ferro para prender nos pescoços dos homens, e encontraria uma tirania ainda mais cruel, uma inquisição ainda mais implacável, se isso fosse possível, que esmagaria o último resquício de liberdade deixado para suas vítimas oprimidas. Ele sabia que influenciaria um poder muito maior do que seu poder terreno, já que trabalharia com mãos e cérebro livres de todos os grilhões terrestres, e seria capaz de convocar ao seu redor espíritos afins, companheiros de trabalho com almas tão frias e cruéis quanto a sua. Ele parecia se deleitar com o pensamento das novas opressões que poderia planejar, e se orgulhava de si mesmo na lembrança de que já ouvira impassível os gritos, gemidos e orações das vítimas que havia torturado até a morte. Do amor à opressão e por sua própria ambição implacável ele havia trabalhado, fazendo do engrandecimento de sua ordem apenas o pretexto para suas ações, e em nenhum átomo de sua dura alma despertou uma centelha de piedade ou remorso. Tal homem libertado para retornar à Terra seria uma fonte de perigo muito mais mortal do que a mais feroz fera selvagem, já que seus poderes seriam muito menos limitados. Ele não sabia que sua alardeada inquisição, que ele ainda buscava fortalecer em todos os seus poderes mortais, havia se tornado uma coisa do passado, varrida da face da terra de Deus por um poder muito mais poderoso do que qualquer um que ele pudesse empunhar, e que, como a era escura e terrível na qual ele havia surgido como um crescimento nocivo, ele nunca mais havia retornado, graças a Deus. Nunca mais para desgraçar a humanidade pelos crimes cometidos em nome daquele que veio apenas para pregar paz e amor na terra, ido. Com seus traços e suas cicatrizes deixadas ainda na mente humana e sua confiança abalada e quebrada em um Deus e uma imortalidade. O recuo daquele movimento que finalmente varreu a Inquisição ainda é sentido na terra, e longos anos devem se passar antes que tudo o que era bom, puro e verdadeiro e sobreviveu até mesmo durante aquelas eras sombrias reafirme seu poder e leve os homens de volta à sua fé em um Deus de amor, não um Deus de horrores, como aqueles opressores o pintaram. Desta terra congelada eu me afastei gelado e triste. Eu não me importei em permanecer lá ou explorar seus segredos, embora possa ser que novamente em algum momento futuro eu possa visitá-la. Senti que não havia nada que eu pudesse fazer naquela terra, nada que eu pudesse entender, e eles apenas congelaram e me revoltaram sem que eu lhes fizesse bem algum. No meu caminho de volta da terra congelada para a terra do crepúsculo, passei por várias cavernas vastas chamadas de cavernas do sono, onde jazia uma grande multidão de espíritos em um estado de completo estupor, inconscientes de tudo ao redor deles. Esses, eu aprendi, eram os espíritos de mortais que se mataram comendo e fumando ópio, e cujos espíritos foram privados de qualquer chance de desenvolvimento, e assim retrocederam em vez de avançar e crescer, assim como um membro amarrado e privado de movimento murcha, e agora eles eram mais fracos do que um bebê não nascido, e tão pouco capazes de possuir vida consciente. Em muitos casos, seu sono duraria séculos, e outros, onde a indulgência com a droga tinha sido menor, poderia durar apenas 20, 50 ou 100 anos. Esses espíritos viviam, e isso era tudo, seus sentidos sendo pouco mais desenvolvidos do que aqueles de algum crescimento de fungo que existe sem uma centelha de inteligência, ainda assim, neles o germe da alma havia permanecido. Aprisionado como uma pequena semente no envoltório de alguma múmia egípcia, que, enquanto estiver assim, ainda está viva, e em um solo gentil brotará finalmente. Essas cavernas, nas quais mãos gentis de espíritos as colocaram, estavam cheias de magnetismo vivificante, e vários espíritos acompanhantes que haviam passado por um estado semelhante de envenenamento por ópio e suas próprias vidas terrenas, estavam empenhados em dar a vida que pudessem e derramar naqueles corpos espirituais e como aqui jaziam como fileiras de pessoas mortas por todo o chão. Aos poucos graus, conforme o espírito havia sido mais ou menos ferido pela droga tomada na vida terrena, esses seres miseráveis despertariam para a consciência e todos os sofrimentos experimentados pelo comedor de ópio quando privado de sua droga mortal. Por longos e lentos graus, os pobres espíritos despertariam, sentido por sentido, até que finalmente, como crianças fracas e sofredoras, eles se tornariam aptos para a instrução, quando seriam enviados para instituições como seus asilos para idiotas, onde o intelecto nascente seria treinado e ajudado a se desenvolver, e aquelas faculdades recuperadas que tinham sido quase destruídas na vida terrena. Essas pobres almas aprenderiam muito lentamente, porque tinham que tentar aprender agora, sem os auxílios da vida terrena, aquelas lições que ela havia sido projetada para ensinar. Como bêbados, só que mais completamente, eles tinham o cérebro e os sentidos paralisados e tinham evitado, não aprendido, as lições da vida terrena e seu desenvolvimento do espírito. Para mim, essas cavernas do sono eram inexprimivelmente tristes de se ver, não menos que aqueles miseráveis adormecidos ficaram inconscientes por tanto tempo do tempo valioso que perderam e seu sono sem sonhos e sem esperança de estagnação. Como a lebre na fábula, enquanto dormiam outros menos rápidos venceram a corrida, e essas pobres almas poderiam tentar em vão por incontáveis eras recuperar o tempo que perderam. Quando esses adormecidos finalmente acordarem, para que destino eles não acordam, por que caminho terrível eles não devem escalar para alcançar novamente aquele ponto na vida terrena do qual caíram? Não enche nossas almas de horror pensar que há aqueles na terra que vivem e acumulam riquezas por meio dos lucros obtidos daquele terrível comércio de ópio, que não só destrói o corpo, mas parece destruir ainda mais fatalmente a alma. Até que alguém desanimadamente pergunte se há de fato esperança para essas vítimas? Essas cavernas horríveis, esses terríveis espíritos estupefatos, alguma palavra pode apontar um destino mais assustador do que o deles? Despertar finalmente com os intelectos de idiotas, crescer, por centenas de anos, de volta finalmente à posse dos poderes mentais de crianças, não de homens e mulheres adultos. Lento, lento, deve ser o desenvolvimento deles, mesmo assim, pois, diferentemente das crianças comuns, eles quase perderam o poder de crescer, e levam muitas gerações para aprender o que uma geração na Terra poderia ter ensinado a eles. Eu ouvi, dizia que muitos dos seres infelizes, quando finalmente alcançam o desenvolvimento de crianças, são enviados de volta à Terra para reencarnar em um corpo terrestre, para que possam desfrutar novamente das vantagens que usaram mal antes. Mas disso eu só sei por ouvir dizer, e não posso dar nenhuma opinião própria sobre sua veracidade. Só sei que ficaria feliz em pensar em qualquer possibilidade para eles que pudesse encurtar o processo de desenvolvimento ou ajudá-los a recuperar tudo o que perderam. Uma ideia dessas cavernas do sono. Capítulo 10. Minha casa nas terras do crepúsculo. Comunhão entre os vivos e os mortos e meu lar na terra do crepúsculo. Descansei agora por um tempo, estudando para aprender mais sobre mim mesmo e os poderes que tinha dentro de mim, e buscando aplicar as lições que aprendi em minhas andanças. Meu instrutor-chefe naquela época era um homem como eu em muitos aspectos, que tinha vivido uma vida semelhante na Terra e tinha passado pelas esferas inferiores, como eu estava fazendo agora, e que tinha se tornado morador em uma terra brilhante de sol, de onde ele vinha constantemente para ensinar e ajudar aqueles da Irmandade que, como eu, eram seus alunos. Havia também outro professor ou guia que eu via às vezes, cuja influência sobre mim era ainda maior, e de quem eu aprendi muitas coisas estranhas, mas como ele estava em uma esfera muito mais avançada do que a outra, era raro que eu pudesse vê-lo como uma personalidade distinta. Seus ensinamentos vinham a mim mais como sugestões mentais ou discursos inspiradores e resposta a algum pensamento questionador da minha parte. Este espírito eu não o descreverei agora para você, pois neste momento da minha estada na Terra do Crepúsculo eu o via apenas muito vagamente, e apenas claramente quando minha progressão me levou a um estado mais brilhante. Embora esse homem não fosse totalmente visível para mim, eu estava frequentemente consciente de sua presença e de sua ajuda, e quando mais tarde descobri que ele tinha sido meu principal espírito guardião durante minha vida terrena, eu poderia facilmente rastrear muitos pensamentos e sugestões, muitas de minhas aspirações mais elevadas, à sua influência. E foi sua voz que tantas vezes falou comigo e advertência ou conforto quando eu lutava quase sobrecarregado com minha terrível posição ao entrar pela primeira vez no mundo espiritual. Nos dias de escuridão, eu tinha tido uma vaga consciência de sua forma entrando e saindo de minha pequena cela, e acalmando meus terríveis sofrimentos com seu magnetismo e seu maravilhoso conhecimento e poder. Ao retornar à Terra do Crepúsculo das esferas mais escuras que visitei, senti-me quase como se estivesse retornando a um lar, pois, por mais vazio e pobre que meu quarto parecesse, e pequeno e estreito que fosse, ele ainda continha todos os meus maiores tesouros, meu espelho no qual eu podia ver minha amada, e a rosa, e a carta que ela havia me enviado. Além disso, eu tinha amigos lá, companheiros de infortúnio como eu, e embora estivéssemos geralmente muito sozinhos, meditando sobre nossos erros passados e suas lições, ainda assim, às vezes era muito agradável ter um amigo ou outro vindo para ver. E como éramos todos homens que nos desonrávamos com nossas vidas terrenas e agora buscávamos seguir o melhor caminho, havia até nisso um vínculo de simpatia. Nossa vida, se eu pudesse fazê-lo perceber completamente, realmente lhe pareceria estranha. Era como e, no entanto, diferente de uma vida terrena. Por exemplo, às vezes comíamos um tipo simples de comida fornecida para nós, ao que parecia, por mágica sempre que sentíamos fome, mas muitas vezes por uma semana inteira não pensávamos em comida. A menos que de fato fosse um de nós que gostasse de boa comida na Terra, e nesse caso o desejo seria muito mais frequente e problemático de satisfazer. Para mim, meus gostos eram um tanto simples, e nem comer nem beber possuíam esse atrações especiais para mim. Sempre havia ao nosso redor esse crepúsculo, que nunca era variado com noite escura ou dia claro, e que era especialmente difícil para mim e sua monotonia. Eu amo tanto a luz e o sol. Para mim, era sempre como um banho vivificante. Eu nasci em uma terra de terra onde tudo é sol e flores. Então, embora geralmente andássemos por este edifício e pelo país ao redor como você faz, podíamos flutuar um pouco à vontade, embora não tão bem quanto os espíritos mais avançados, e se estivéssemos com muita pressa para ir a qualquer lugar, nossas vontades pareciam nos levar até lá com a velocidade quase do pensamento. Quanto ao sono, podíamos passar longos intervalos sem sentir sua necessidade ou, novamente, podíamos deitar e dormir por semanas a fio, às vezes semiconscientes de tudo o que se passava, outras vezes no mais completo dos cochilos. Outra coisa estranha era nossa vestimenta, que nunca parecia se desgastar e se renovava de alguma forma misteriosa. Durante todo esse período de minhas andanças e enquanto eu estava nesta morada, ela era de uma cor azul escura, muito escura, com um cinto amarelo em volta da cintura e uma âncora trabalhada em amarelo na manga esquerda, com as palavras "A esperança é eterna" abaixo dela. Havia roupas íntimas justas da mesma cor escura. O manto era longo, como você vê irmandades penitentes ou monges usarem na terra, com um capuz pendurado nos ombros, que poderia ser usado para cobrir a cabeça e o rosto de qualquer um que desejasse esconder suas feições da vista. E de fato havia muitas vezes em que desejávamos fazer isso, pois o sofrimento e o remorso tinham feito tais mudanças em nós que muitas vezes ficávamos felizes em esconder nossos rostos do olhar daqueles que amávamos. Os olhos fundos, bochechas afundadas, formas gastas e curvadas, e linhas profundas que o sofrimento havia traçado, e cada rosto contava sua própria história, mas muito bem. E aqueles de nós que tinham queridos amigos na terra ou na terra espiritual ainda sofrendo por nossa perda, procuravam muitas vezes esconder de seus olhos nossas formas e rostos desfigurados. Nossas vidas tinham um pouco de monotonia sobre elas na ordem irregular e que nossos estudos e nossas palestras se seguiam como um relógio. E certos estágios, pois eles não contavam o tempo por dias ou semanas, mas apenas conforme o avanço era feito no desenvolvimento de cada espírito, quando uma lição era aprendida, e um tempo maior ou menor de acordo com o desenvolvimento espiritual e intelectual, o espírito avançava para um ramo mais alto do assunto estudado. Alguns permanecem um tempo muito longo antes de poderem compreender o significado da lição mostrada a eles. Se assim for, o espírito não é de forma alguma apressado ou pressionado como é feito na educação terrestre, onde a vida parece curta demais para o aprendizado. Como espírito, um homem tem toda a eternidade diante de si e pode ficar parado ou continuar como quiser, ou pode permanecer onde está até que tenha pensado e compreendido claramente o que foi mostrado, e então ele está pronto para o próximo passo, e assim por diante. Não há como apressar ninguém mais rápido do que ele escolhe ir, nenhuma interferência e sua liberdade de viver no mesmo estado de subdesenvolvimento se ele desejar, desde que ele não interfira na liberdade de ninguém mais e se conforme com a regra simples que governa aquela grande fraternidade, a regra da liberdade e simpatia por todos. Ninguém foi instado a aprender, e ninguém foi impedido de fazê-lo, era tudo voluntário, e se alguém procurasse, como muitos fizeram, deixar este lugar, ele era livre para ir aonde quisesse, e retornar novamente se quisesse. As portas não estavam fechadas para ninguém, seja indo ou retornando, e ninguém jamais procurou reprovar o outro por suas falhas ou deficiências, pois cada um sentia a profundidade total das suas próprias. Alguns estavam lá há anos, eu aprendi, pois para eles as lições eram difíceis e lentas de serem aprendidas. Outros, novamente, haviam se separado e voltado para a vida no plano terrestre tantas vezes que desceram para a esfera mais baixa finalmente, e passaram por um curso de purificação naquela outra casa da esperança onde eu tinha estado pela primeira vez. Eles pareciam voltar em vez de avançar, mas mesmo isso não tinha sido na verdade um retrocesso, mas apenas uma lição necessária, uma vez que eles estavam assim curados do desejo de tentar os prazeres do plano terrestre novamente. Alguns, como eu, que tinham um motivo forte e poderoso para se levantar, fizeram um rápido progresso e logo passaram de um degrau para o outro, mas havia, infelizmente, muitos que precisavam de toda a esperança e de toda a ajuda que pudesse ser dada para sustentá-los e confortá-los em todas as suas provações, e era meu destino poder, do depósito da minha própria esperança, dar uma parte a outros menos afortunados que não eram abençoados, como eu, com uma corrente de amor e simpatia fluindo sempre para mim da minha amada na terra, me animando para novos esforços com sua promessa de alegria e paz finalmente. E agora me foi dada uma nova fonte de felicidade e poder passar um certo tempo na terra com minha querida, quando ela pôde se tornar totalmente consciente de que eu estava lá. Muitas vezes eu a visse e que ela mesma soubesse. E todas as minhas andanças, encontrei tempo para roubar breves momentos felizes para ir à terra e olhá-la, e agora, embora eu ainda estivesse quase invisível aos seus olhos, ela podia dizer que eu estava presente e podia sentir meu toque quando coloquei minha mão sobre a dela. Ela colocaria uma cadeira para mim ao lado da dela para que pudéssemos sentar lado a lado novamente, como nos velhos e queridos dias que se foram. Ela falaria comigo e poderia ouvir vagamente o que eu dizia em resposta, e poderia até mesmo distinguir vagamente minha forma. A estranheza, a tristeza e ainda a doçura daqueles encontros entre os vivos e os mortos. Eu iria até ela com meu coração cheio da mais amarga angústia e remorso pelo passado. O sentimento de vergonha e humilhação pelo que eu havia me tornado seria tal que parecia sem esperança para alguém como eu ascender a coisas mais altas. e a visão de seu rosto doce e o conhecimento de que ela acreditava em mim e me amava apesar de tudo, acalmaria meu coração e me daria nova esperança, nova coragem para lutar. Da desolação de nossas vidas, cresceu naqueles encontros estranhamente doces uma confiança e esperança no futuro que nenhuma palavra pode descrever. Fiquei sabendo que ela estava desenvolvendo seus poderes e estudando como poderia usar os dons verdadeiramente maravilhosos que possuía e que estavam adormecidos há tanto tempo, e ela estava muito satisfeito em descobrir o quão bem ela estava se saindo e quão rapidamente a cortina que me isolava dela estava sendo aberta. Então, veio a nós outro prazer. Minha amada havia encontrado médium por meio de cuja organização peculiar era possível que um espírito se vestisse novamente na aparência de um corpo terrestre, semelhante em aparência ao seu e reconhecível pelos amigos que ele havia deixado na Terra. Agora eu estava habilitado a materializar, como é chamado uma mão sólida com a qual tocá-la. Grande foi a felicidade que isso deu a nós dois, embora eu ainda estivesse privado do prazer adicional de me mostrar a ela. Disseram-me que eu não poderia fazer isso sem carregar no rosto materializado os traços dos meus sofrimentos, e só a teria doído ver isso. Mais tarde, quando eu estivesse mais avançado, eu deveria me mostrar claramente. Ah, quantos, muitos espíritos pobres viriam em multidões para essas reuniões, esperando pela chance de que eles também pudessem se mostrar e ganhar algum reconhecimento. Ver novamente alguém que estava feliz em saber que ainda vivia e poderia retornar, e quanto sempre tinham certeza de ir embora tristes e decepcionados porque havia tantos e apenas uma certa quantidade de poder. E aqueles que eram mais próximos e queridos tinham naturalmente uma preferência. O mundo espiritual está cheio de almas solitárias, todas ansiosas para retornar e mostrar que ainda vivem, ainda pensam naqueles que deixaram. Ainda sentem interesse em suas lutas e estão tão prontas e muitas vezes mais capazes de aconselhar e ajudar do que quando estavam na Terra, se não estivessem excluídas pelas barreiras da carne. Eu vi tantos, tantos espíritos pairando sobre o plano terrestre quando poderiam ter ido para alguma esfera brilhante, mas não o fariam, por causa de sua afeição ou por alguns entes queridos deixados para lutar com as provações da Terra. E sofrendo em profunda tristeza por sua morte, e então os espíritos pairavam sobre eles, esperando por alguma chance que tornasse mortal consciente de sua presença e seu amor constante. Se eles pudessem se comunicar como os amigos na Terra quando um tem que ir para um país distante e deixar o outro para trás, não haveria tanta desesperança de tristeza como eu tenho visto muitas vezes. E embora anos e os cuidados de anjos consoladores suavizem a dor da maioria dos mortais, não seria um estado mais feliz para mortais e espíritos se eles ainda pudessem manter uma doce comunhão juntos como antigamente? Conheci uma mãe cujo filho adotou caminhos malignos, e que acreditava que a mãe era um anjo no céu distante. Eu, digo, a conheci seguindo seu filho por anos, esforçando-se em vão para impressioná-lo com a sensação de sua presença, para que ela pudesse avisá-lo e salvá-lo de seu caminho de pecado. Vi um dia um par de amantes que algum mal-entendido havia separado, e entre os quais a morte havia colocado uma última barreira intransponível, assombrar o amado deixado para trás, e procurar por todos os meios em seu poder transmitir a ela o verdadeiro estado das coisas, e que seus corações sempre foram verdadeiros, não importa o que parecesse o contrário. Vi espíritos em tanta tristeza, tanto desespero, tentando em vão ganhar um olhar consciente, um único pensamento, para mostrar que sua presença era sentida e compreendida. Eu os vi em seu desespero se prostrarem diante da mortal e tentarem segurar sua mão, seu vestido, qualquer coisa, e a mão espiritual era impotente para agarrar a mortal, e os ouvidos mortais eram sempre surdos à voz espiritual. Apenas, talvez, uma sensação de tristeza seria dada, e um desejo intenso de contemplar novamente os mortos, sem poder para saber que o chamado morto estava ali ao lado deles. Não há desespero na Terra, por maior que seja, igual ao desespero que um espírito sente quando percebe pela primeira vez, e toda a sua força, o significado da barreira que a morte colocou entre ele e o mundo do homem imortal. E, então, maravilhoso que no lado espiritual da vida todos os meios estejam sendo tomados por aqueles que buscam ajudar e confortar os aflitos, tanto na Terra quanto na Terra espiritual. Para derrubar essas barreiras e abrir bem as portas para que homens e anjos possam andar e conversar juntos na Terra, como nos dias antigos, quando o mundo era apenas jovem, se há muito que é trivial, muito que parece tolo e tolo, e até mesmo vulgar ou grotesco e terrível, nas manifestações testemunhadas por muitos médiuns e em muitos círculos. Se há médiuns fraudulentos e tolos crédulos ou egoístas vaidosos e presunçosos no movimento, não é assim com todas as grandes, mas não reconhecidas verdades lutando por reconhecimento. E todas essas coisas não deveriam ser desculpadas em vista do fato de que são todas tentativas, desajeitadas e tolas, pode ser, mas ainda assim tentativas, de abrir as portas e deixar a luz do mundo espiritual entrar em uma terra triste? Encontre falhas nesses esforços falsos ou mal direcionados, se quiser, mas também busque conhecimento para direcioná-los melhor, e você ajudará aqueles que estão tentando subir para algo mais alto. E não tente simplesmente desprezá-los, esmagá-los e sufocá-los, e, em vez disso, reconheça-os pelo que são, os esforços do mundo invisível para levantar o véu que esconde seus amados mortos de seus olhos. Capítulo 11 Arinziman. Para essas reuniões de materialização, eu sempre fui acompanhado por aquele espírito majestoso de quem já falei, e que agora eu conhecia pelo nome, Arinziman, ou Guia Oriental. Como eu estava começando a vê-lo mais claramente, vou descrevê-lo para você. Ele era um homem alto e de aparência majestosa, com longas vestes brancas esvoaçantes com bordas amarelas e um cinto amarelo em volta da cintura. Sua pele era oriental, de um tom escuro e pálido. As feições eram retas e lindamente moldadas, como se vê nas estátuas de Apolo, embora seu peculiar tom oriental as fizesse variar um pouco do tipo grego perfeito. Seus olhos eram grandes, escuros, suaves e ternos como os de uma mulher, mas com um fogo latente e força de paixão em suas profundezas que, embora subjugados e controlados por sua forte vontade, ainda davam um calor e intensidade à sua aparência e maneiras, dos quais eu poderia facilmente acreditar que em sua vida terrena ele conheceu toda a doçura e toda a paixão do amor violento e do ódio. Arte à esquerda, Gilbert Williams, velho. Agora suas paixões estavam purificadas de toda a escória terrena e serviam apenas como elos de simpatia entre ele e aqueles que, como eu, ainda estavam lutando para subjugar suas naturezas inferiores e conquistar suas paixões. Uma curta barba preta e sedosa cobria suas bochechas e queixo, e seu cabelo preto e ondulado e macio pendia um pouco longo sobre seus ombros. Sua figura, embora alta e poderosa, tinha toda a agilidade e graça flexível de sua raça oriental, pois tão marcantes são os tipos de cada raça que até mesmo o espírito ainda carrega a impressão de sua nacionalidade terrena. E embora séculos tenham se passado desde que Arinziman deixou o corpo terrestre, ele manteve todas as peculiaridades que distinguiam o povo oriental do ocidental. O espírito era estranhamente parecido com um homem imortal terrestre, e ainda assim tão diferente naquele brilho peculiar e deslumbrante de forma e característica que nenhuma palavra pode pintar, nem caneta descrever. Aquela estranha e maravilhosa eterialidade, e ainda assim distinta tangibilidade, que somente aqueles que viram um espírito das esferas superiores podem realmente entender. Em sua vida terrena, ele foi um profundo estudante das ciências ocultas, e desde sua entrada no mundo espiritual, ele expandiu e aumentou seu conhecimento até que para mim parecia não haver limite para seus poderes. Como eu, de natureza calorosa e apaixonada, ele aprendeu durante longos anos de vida espiritual a superar e subjugar todas as suas paixões. Até agora ele estava em um pináculo de poder de onde ele se abaixava para sempre atrair lutadores como eu. A quem sua simpatia e pronta compreensão de nossas fraquezas deixaram prontos para receber sua ajuda, enquanto alguém que nunca havia caído teria falado conosco em vão. Com toda a sua gentileza e pronta simpatia, no entanto, ele também tinha um poder de vontade contra o qual, quando ele escolhia exercê-lo, alguém procurava Ivan ou lutar. E eu vi em mais de uma ocasião alguns dos seres selvagens e apaixonados entre os quais ele trabalhava, parados em algo que estavam prestes a fazer que os teria prejudicado ou a outros. Eles ficariam enfeitiçados e incapazes de mover membro, mas ele nunca os tocou. Foi apenas por sua própria vontade poderosa, que era muito mais forte do que a deles, que eles ficaram paralisados por um tempo. Então ele discutia o assunto com eles, gentil e francamente, e mostrava a eles em algumas de suas maneiras maravilhosas as consequências completas para eles e para os outros do que estavam prestes a fazer, e quando ele o fazia, ele tirava deles o feitiço de sua vontade e os deixava livres para agir como desejassem, livres para cometer o pecado meditado agora que sabiam de suas consequências, e raramente conheci alguém que, depois de um aviso tão solene, ainda persistisse em seguir seu próprio caminho. Eu mesmo sempre fui considerado alguém cuja vontade era forte, e que não podia facilmente entregá-la a ninguém mais, mas ao lado desse espírito eu me senti uma criança, e me curvei mais de uma vez à força de suas decisões. E aqui deixe-me dizer que em todas as coisas no mundo espiritual o homem é livre, livre como o ar, para seguir suas próprias inclinações e desejos se desejar, e não escolhe aceitar o conselho oferecido a ele. As limitações à própria indulgência de um homem e a extensão em que ele pode infringir os direitos dos outros são reguladas pela quantidade de lei e ordem existentes na esfera a qual ele pertence. Por exemplo, na esfera mais baixa de todas, onde nenhuma lei prevalece, exceto a lei do opressor mais forte, você pode fazer o que quiser, você pode ferir ou oprimir outro até os últimos limites de sua resistência. E aqueles que são mais fortes do que você farão o mesmo com você. Os escravos mais oprimidos da terra são menos infelizes do que aqueles que vivem na esfera mais baixa de todas, onde nenhuma lei prevalece e onde apenas esses espíritos devem ser encontrados. De que desafiaram todas as leis de Deus ou do homem e foram uma lei para si mesmos, exercendo a mais ilimitada opressão e injustiça para com seus vizinhos. Nessas esferas que descreverei brevemente, parece que, por mais forte, cruel e opressivo que um espírito possa ser, sempre se encontra alguém ainda mais forte para oprimi-lo, alguém ainda mais cruel, ainda mais perverso, ainda mais opressivo. Até que finalmente você chega àqueles que podem realmente ser considerados reinantes no inferno, reis e imperadores do mal. E isso continua até que finalmente o próprio excesso do mal trabalhará sua própria cura. O pior e mais tirânico ansiará por algum outro estado de coisas, algumas leis para restringir, algum poder para controlar, e esse sentimento será o primeiro passo, o primeiro desejo por uma vida melhor, que dará aos irmãos da esperança enviados para trabalhar nessas esferas escuras, a pequena brecha pela qual dar a ideia de melhoria e a esperança de que ainda seja possível para eles. À medida que o espírito progride para cima, será encontrado em cada círculo da escada do progresso um grau maior de lei e ordem prevalecendo, ao qual ele estará pronto para se conformar, como espera que os outros se conformem onde as leis o afetam. A observância perfeita das mais altas leis morais é encontrada apenas nas esferas mais altas, mas há muitos graus de observância, e aquele que respeita os direitos dos outros verá seus direitos respeitados. Enquanto aquele que pisoteia seu vizinho será, por sua vez, pisoteado pelos mais fortes. Art Gilbert Williams. Ilustração ou ideia sobre as camadas dimensionais como eu as vejo e observo que isso não estava no livro original. Observe que cada nível é real e permanente quando você está na dimensão ou nível predominante. Em todos os aspectos, o homem no mundo espiritual é livre para trabalhar ou ficar ocioso, para fazer o bem ou fazer o mal, para ganhar uma bênção ou uma maldição. Tal como ele é, tal será seu entorno, e a esfera para a qual ele está atento deve ser sempre a mais alta que ele pode atingir até que seus próprios esforços o preparem para se tornar morador em uma mais alta. Assim, o bem não precisa de proteção contra o mal no mundo espiritual. Seus próprios estados diferentes colocam uma barreira intransponível entre eles. Aqueles acima sempre podem descer à vontade para visitar ou ajudar aqueles abaixo deles, mas entre eles e os espíritos inferiores há um grande abismo que os inferiores não podem passar. Somente em sua terra e em outros planetas onde existe vida material, pode haver a mistura de influências boas e más com poder quase igual. Eu digo quase igual, já que mesmo na Terra os bons têm o poder maior, a menos que o homem se exclua de sua ajuda pela indulgência de suas paixões inferiores. Nos dias antigos, quando os corações dos homens eram simples como os de crianças pequenas, o mundo espiritual estava perto de suas portas e eles não sabiam disso, mas agora os homens se afastaram dele e são como marinheiros em uma jangada, que estão procurando agora novamente através da névoa e da névoa para encontrá-lo. Pilotos gentis do mundo espiritual estão se esforçando para guiá-los e ajudá-los a alcançar aquela terra radiante para que possam trazer de volta um estoque brilhante de esperança e luz para os lutadores cansados na terra. Capítulo 12 Minha segunda morte. As reuniões para materialização eram realizadas quinzenalmente, e pelo número delas julguei que cerca de 3 meses haviam se passado. Quando Arinziman me disse para me preparar para uma grande mudança que estava prestes a acontecer em mim e em meu entorno, e que significaria minha passagem para uma esfera superior, ouvi as esferas divididas de forma diferente por diferentes professores espirituais, e não é muito importante que todas sejam divididas pelo mesmo padrão. Uma vez que essas divisões são muito semelhantes a mapear um país onde as fronteiras se fundem tão imperceptivelmente umas nas outras que não é muito essencial ter os limites definidos com perfeita exatidão. Uma vez que as mudanças nos países e nas pessoas marcarão por si mesmas seus diferentes estados à medida que você avança em sua jornada. Assim, então, alguns lhe dirão que há 7 esferas e que a 7ª significa o céu falado na Bíblia, outros dizem que há 12 esferas, outros ainda estendem um número. Cada esfera é, no entanto, dividida em círculos, geralmente 12 para uma esfera, embora aqui novamente alguns espíritos os contem de forma diferente, assim como seus padrões de medida na Terra diferem em diferentes países. Mas a coisa que eles medem permanece a mesma. Para mim, tenho sido usado para contar que há 7 esferas acima da Terra e 7 abaixo dela, usando os termos acima e abaixo como significando a proximidade ou distância do grande Sol central do nosso sistema solar. O ponto de atração mais próximo em direção a esse Sol sendo considerado nosso ponto mais alto de realização, enquanto nos limites das esferas terrestres, e o mais distante sendo considerado nossa esfera mais baixa ou mais degradada. Cada esfera, então, sendo subdividida em 12 círculos, que são misturados tão intimamente uns aos outros que você parece passar quase insensivelmente de um para o outro. Eu tinha estado até então no que é chamado de plano terrestre, que como um grande cinturão largo circunda a Terra e permeia sua atmosfera. Pode-se dizer que este plano terrestre compreende dentro de seus limites a primeira das 7 esferas acima e a primeira daquelas abaixo da Terra, e é usado comumente para descrever as habitações daqueles espíritos que são ditos presos à Terra em maior, ou, menor grau porque não são capazes de afundar abaixo das atrações da Terra nem de se libertar de suas influências. Disseram-me então que eu havia me libertado até então das atrações da Terra e superado meus desejos por coisas terrenas, que fui capaz de passar para a 2ª esfera. A passagem do corpo de uma esfera inferior para o de uma superior é frequentemente, embora não invariavelmente, realizada durante um sono profundo que se assemelha muito ao sono da morte do espírito ao deixar o corpo terrestre. À medida que um espírito se torna mais elevado, mais etéreo, essa mudança é acompanhada por maior grau de consciência. Até que finalmente a passagem de uma esfera elevada para outra é simplesmente como trocar uma vestimenta por outra um pouco mais fina, descartando um envelope espiritual por mais etéreo. Assim, a alma segue adiante, tornando-se cada vez menos terrena, ou material, e seu envoltório, até que ela passa além dos limites de nossas esferas terrestres para aquelas dos sistemas solares. Aconteceu, então, que ao retornar de uma de minhas visitas à Terra, senti-me dominado por uma estranha sensação incomum de sonolência, que era mais como paralisia do cérebro do que sono. Retirei-me para meu pequeno quarto na Terra do Crepúsculo e, jogando-me no meu sofá, afundei imediatamente em um sono profundo e sem sonhos, semelhante ao sono inconsciente da morte. Neste estado de inconsciência, fiquei por cerca de 2 semanas do tempo terrestre, e durante ele minha alma passou do corpo astral desfigurado e saiu como uma criança recém-nascida, vestida em um envelope espiritual mais brilhante e puro, que meus esforços para superar o mal em mim haviam criado para ela. Só que eu não nasci como uma criança, mas como um homem adulto, mesmo que minha experiência e conhecimento fossem os de um espírito maduro. Existem alguns mortais cujo conhecimento da vida é tão limitado, cujas mentes foram tão pouco cultivadas e cujas naturezas são tão simples e infantis, que nascem no mundo espiritual como meras crianças. Por mais anos de vida terrena que tenham conhecido, mas não foi assim comigo, e ao assumir minha nova condição, também possuía o desenvolvimento e idade que minha vida terrena me dera. Em um estado de perfeita inconsciência, minha alma recém-nascida foi carregada pelos amigos espirituais acompanhantes para a segunda esfera, onde fiquei dormindo meu sono sem sonhos até chegar a hora do meu despertar. O envelope astral descartado que eu havia deixado foi dissolvido pelo poder dos espíritos acompanhantes nos elementos do plano terrestre. Assim como meu corpo terrestre deixado em minha primeira morte decairia no material terrestre do qual havia sido tirado, pó retornando ao pó novamente, enquanto a alma imortal passava para um estado superior. Assim passei pela minha segunda e despertar para a ressurreição do meu eu superior, mas sobre isso ao entrar em um novo corpo, também no livro A Jornada de uma Alma lá na última parte da página 101 e PDF ED daquele livro. Essas 2 últimas imagens de arte usadas são a fantástica arte visionária de Mário do Guai. Parte e o Amanhecer da Luz. Capítulo 13. Bem-vindo à Terra do Amanhecer, meu novo lar lá. Ao despertar pela segunda vez de um sono de morte para a consciência no mundo espiritual, descobri que estava em um ambiente muito mais agradável. Havia luz do dia finalmente, embora fosse como a de um dia sem sol, mas que mudança abençoada do crepúsculo sombrio e da noite escura. Eu estava em um pequeno quarto limpo, bem parecido com um terrestre, deitado em uma pequena cama de plumas brancas e meixas. Diante de mim havia uma longa janela com vista para uma ampla extensão de colinas e um país ondulado. Não havia árvores ou arbustos para serem vistos, e quase nenhuma flor, exceto aqui e ali algumas pequenas e simples como ervas daninhas floridas, mas mesmo estas eram refrescantes para os olhos. E havia samambaias e grama cobrindo o chão com um tapete de vegetação em vez do solo duro e nu da Terra do Crepúsculo. Esta região era chamada de Terra do Amanhecer, e realmente a luz era como o dia aparece antes que o sol nasça para aquecê-lo. O céu era de um cinza azulado pálido, e nuvens brancas pareciam perseguir umas às outras através dele e flutuar em massas silenciosas no horizonte. Você que pensa que não há nuvens nem sol nas terras espirituais dificilmente sabe o quão bela é uma coisa que você deixaria de fora, a menos que tenha passado, como eu, um longo tempo monótono sem ver nenhuma delas. O quarto em que eu estava, embora de forma alguma luxuoso, ainda era bastante confortável na aparência, e me lembrava o interior de alguma cabana na terra. Ele continha tudo o que era necessário para o conforto, se nada fosse especialmente bonito, e não tinha aquela aparência de prisão nua de minhas antigas moradias. Havia algumas fotos de cenas da minha vida terrena que tinham sido agradáveis, e as lembranças que elas evocavam me davam um prazer renovado. Havia também algumas fotos da vida espiritual e, oh alegria, lá estava meu espelho, minha rosa e a carta, todos os meus tesouros. Parei minhas explorações para olhar naquele espelho e ver o que minha amada estava fazendo. Ela estava dormindo, e em seu rosto havia um sorriso feliz, como se mesmo em seus sonhos ela soubesse que algo de bom havia acontecido comigo. Então fui até a janela e olhei para o campo e aquelas longas colinas ondulantes, sem árvores e um tanto nuas, exceto por sua cobertura de grama e samambaias. Olhei por muito tempo para esta cena, era tão parecida e, no entanto, tão diferente da terra, tão estranhamente nua e, no entanto, tão pacífica. Meus olhos, há muito cansados com aquelas esferas inferiores, repousaram em alegria e paz sobre esta nova cena, e o pensamento de que eu havia assim ascendido para uma nova vida me encheu de uma gratidão de coração indizível. Por fim, virei-me da janela e, vendo o que era como um pequeno espelho perto de mim, olhei para ver que mudança poderia haver em mim. Comecei a recuar com uma exclamação de alegria e surpresa. Seria possível? Poderia ser assim que eu estava agora? Olhei e olhei novamente, em me ver as fotos ilustrativas à esquerda, não o são dos homens desta história. Este eu? Ora, eu era jovem novamente. Eu parecia um homem de cerca de 30 ou 35 anos, não mais certamente, e me vi como eu tinha sido no meu auge na Terra. Eu tinha parecido tão velho, tão abatido, tão miserável naquela terra do crepúsculo que evitei olhar para mim mesmo. Eu tinha parecido 20 vezes pior do que eu poderia ter parecido na Terra, se eu tivesse vivido até os 100 anos de idade. E agora, ora, eu era jovem. Estendi minha mão, ela era firme e de aparência fresca como meu rosto. Uma inspeção mais detalhada de mim mesmo me agradou ainda mais. Eu era em todos os aspectos um jovem novamente no meu auge de vigor, mas não exatamente como eu tinha sido, não havia uma tristeza em meu olhar, um certo algo mais nos olhos do que em qualquer outro lugar que mostrava o sofrimento pelo qual eu havia passado. Eu sabia que nunca mais poderia sentir o êxtase descuidado e flutuante da juventude, pois nunca mais poderia voltar e ser exatamente como eu tinha sido. O passado amargo da minha vida surgiu diante de mim e conteve meus pensamentos flutuantes. O remorso pelos meus pecados passados ainda estava comigo, e ainda lançava sua sombra sobre a alegria deste despertar. Nunca, ah, nunca poderemos desfazer toda a vida passada da Terra, de modo que nenhum traço dela se apegue ao espírito ressuscitado, e ouvi dizer que mesmo aqueles que progrediram muito além do que eu já fiz, ainda carregam as cicatrizes de seus pecados e tristezas passados, cicatrizes que lentamente, muito lentamente, se desgastarão finalmente nas grandes eras da eternidade. Para mim, havia chegado a alegria, grande alegria, maravilhosa realização da minha esperança, mas ainda assim se agarrava à minha sombra do passado, e seu manto escuro nublava até mesmo a felicidade desta hora. Enquanto eu ainda refletia sobre a mudança que havia passado por mim, a porta se abriu e um espírito deslizou para dentro, vestido, como eu estava agora, com uma longa túnica de cor azul escuro com bordas amarelas e o símbolo da nossa ordem na manga. Ele veio me convidar para um banquete que seria oferecido a mim e a outros que eram recém-chegados do Baixo Esfera. Tudo é simples aqui, disse ele, até mesmo nossos festivais, mas haverá o sal da amizade para temperá-los e o vinho do amor para refrescar a todos. Hoje vocês são nossos convidados de honra, e todos nós esperamos recebê-los como aqueles que lutaram uma boa luta e conquistaram uma vitória digna. Então ele me pegou pela mão e me levou para um longo salão, com muitas janelas com vista para mais colinas e um grande lago tranquilo e pacífico. Ali havia longas mesas dispostas para o banquete, e assentos dispostos ao redor para todos nós. Havia cerca de 500 ou 600 irmãos recém-chegados, como eu, e cerca de 1000 outros que estavam lá há algum tempo e que estavam andando de um para o outro se apresentando e dando boas-vindas aos recém-chegados cordialmente. Aqui e ali alguém reconhecia um velho amigo ou camarada, ou alguém que os havia ajudado ou sido ajudado por eles nas esferas inferiores. Todos estavam esperando a chegada do espírito presidente da ordem nesta esfera, que era chamado de o grande mestre. Atualmente, as grandes portas em uma extremidade do salão foram vistas deslizando para longe de si mesmas, e uma procissão entrou. Primeiro veio um espírito majestoso e bonito em vestes daquela rica cor azul que se vê nas imagens da Virgem Maria. Essas vestes eram forradas de branco e bordadas de amarelo, enquanto um capuz amarelo forrado de branco pendia dos ombros, e na manga estava bordado o símbolo da Ordem e da Esperança. Atrás desse homem estavam cerca de 100 jovens, todos em vestes brancas e azuis, que carregavam em suas mãos coroas de louros. Na extremidade superior do salão havia uma bela cadeira de estado, com um dossel branco, azul e amarelo sobre ela, e depois de nos saudar a todos, o grão-mestre sentou-se nela, enquanto os jovens se alinhavam em um semicírculo atrás dele. Após uma breve oração de agradecimento a Deus Todo-Poderoso por todos nós, ele se dirigiu a nós nestes termos. Meus irmãos, vocês que estão reunidos para dar as boas-vindas a esses andarilhos que encontrarão por um tempo descanso e paz, simpatia e amor, nesta nossa casa da esperança, e vocês, nossos irmãos errantes, a quem todos estamos reunidos para dar as boas-vindas e honrar como vencedores na grande batalha contra o egoísmo e o pecado, a vocês damos nossa mais sincera saudação e pedimos que aceitem, como membros de nossa grande irmandade, estes tributos de nosso respeito e honra, que oferecemos e que vocês conquistaram de forma justa, e da felicidade aumentada de suas próprias vidas, pedimos que estendam suas mãos em amor fraternal a todos os enlutados que vocês deixaram ainda labutando na escuridão da vida terrena e nas esferas do plano terrestre. E como vocês mesmos conhecerão triunfos ainda mais perfeitos, conquistas ainda mais nobres, então procurem dar aos outros ainda mais e mais do amor perfeito de nossa grande irmandade, cujos mestres mais elevados e gloriosos estão nos céus, e cujos membros mais humildes ainda estão pecadores batalhadores no plano escuro da terra. Em uma longa e ininterrupta cadeia, nossa grande ordem se estenderá dos céus à terra enquanto este planeta sustentará a vida material, e cada um de vocês deve sempre se lembrar de que vocês são elos dessa grande cadeia, companheiros de trabalho dos anjos, irmãos trabalhadores dos mais oprimidos. Eu os convoco agora, cada um em sua vez, para receber e estimar como um símbolo da honra que vocês ganharam, essas coroas de louros imperecíveis que coroarão as sobrancelhas dos vencedores. Em nome do grande governante supremo do universo, em nome de todos os anjos e da nossa irmandade, eu coroo cada um e os dedico à causa da luz, esperança e verdade. Então, há um sinal, nós, os recém-chegados, muitos de nós quase dominados por essas palavras gentis e essa marca de honra, nos aproximamos e, ajoelhando-nos diante do grão-mestre, colocamos sobre nossas cabeças essas coroas de louros que os jovens entregaram ao mestre, e com as quais ele nos coroou com suas próprias mãos. Quando o último recebeu sua coroa, um grito de alegria subiu dos irmãos reunidos, tantos aplausos, e então eles cantaram uma belíssima canção de louvor, com uma melodia tão adorável e palavras tão poéticas que eu gostaria de poder reproduzir tudo para vocês. Quando isso acabou, cada um de nós foi conduzido a um assento por um irmão assistente e o banquete começou. Vocês vão se perguntar como tal banquete poderia ser no mundo espiritual, mas vocês acham que mesmo na terra todo o seu prazer e tal cena está na comida que vocês comem, no vinho que vocês bebida. E você imagina que um espírito não tem necessidade de comida de nenhum tipo? Se sim, você está errado. Precisamos, e comemos, comida, embora não de uma substância tão material quanto a sua. Não há comida animal de nenhum tipo, nem nada parecido, exceto apenas nas esferas mais baixas dos espíritos presos à terra, onde eles desfrutam através de outros ainda na carne a satisfação dos apetites animais. Mas há nesta segunda esfera as frutas mais deliciosas, quase transparentes ao olhar, que derretem na boca enquanto você as come. Há vinho como néctar espumante, que não intoxica ou cria sede por mais. Não há nada que satisfaça apetites grosseiros, mas há bolos delicados e uma espécie de pão leve. De tal comida e tal vinho consistiu este banquete, e eu, por exemplo, confesso que nunca apreciei nada mais do que as frutas adoráveis, que foram as primeiras que vi no mundo espiritual, e que me disseram que eram verdadeiramente os frutos de nossos próprios trabalhos cultivados na terra espiritual por nossos esforços para ajudar os outros. Depois que o banquete terminou, houve outro discurso e um grande coro de agradecimentos ao qual todos nos juntamos. Então nos dispersamos, alguns de nós para ver nossos amigos na terra e tentar fazê-los sentir que algum evento feliz nos havia acontecido. Muitos de nós, infelizmente, estávamos sendo lamentados como entre as almas perdidas que morreram em pecado, e foi uma grande tristeza para nós que esses amigos terrenos não pudessem ser conscientizados de quão grandes eram agora nossas esperanças. Outros dos irmãos se voltaram para conversar com amigos espirituais recém-encontrados, enquanto de minha parte fui direto para a terra para contar as boas novas ao meu amado. Encontrei-a prestes a comparecer a uma dessas reuniões para materialização e, tremendo de alegria e entusiasmo, segui-a até lá. Pois agora sabia que não havia mais razão para não mostrar meu rosto a ela que tinha sido tão fiel e paciente em me esperar, não mais me ver lhe causaria dor ou choque. Ah, que noite feliz foi aquela! Fiquei ao lado dela o tempo todo. Toquei-a uma e outra vez. Fiquei ali, não mais a figura escura e envolta em uma mortalha escondendo seu rosto de todos os olhares. Não. Eu estava lá em meu vestido novo com minhas novas esperanças, meu corpo ressuscitado, e as cinzas do meu passado morto não estavam mais lá para me dar tanta vergonha e tristeza de coração como eu conhecia. E então, coroando a alegria daquele dia mais alegre, mostrei-me aos seus olhos maravilhados, e eles olharam para os meus. Mas ela não me reconheceu imediatamente, ela estava me procurando como me vira pela última vez na terra, com rosto de cuidado e testa enrugada, e o rosto do jovem parecia estranho para ela. Ainda que não tão estranho, ela sorriu e olhou com um olhar intrigado e curioso que, se eu pudesse ter mantido as partículas materiais da minha forma juntas por mais alguns minutos, teria mudado para reconhecimento. Mas, ai de mim, muito cedo senti minha forma material derretendo de mim como cera mole, e tive que me virar e ir embora enquanto ela desaparecia. Mas enquanto eu ia, ouvia dizer, era tão parecido com o que meu querido amigo deve ter sido na juventude. Era tão parecido e ainda assim tão diferente dele, que mal sei o que pensar. Então fui atrás dela e sussurrei em seu ouvido que era eu mesmo, e nenhum outro. E ela ouviu meu sussurro e riu e sorriu, e disse que tinha certeza de que deveria ser assim. Então, de fato, a taça da minha alegria estava cheia. Então, de fato, a coroa do meu dia estava completa. Capítulo 14 – O amor de um pai. Depois disso, chegou para mim um tempo de felicidade, uma estação de descanso e refresco na qual não me deterei. Suas memórias são muito sagradas para mim, pois aqueles dias foram passados perto dela que eu amava. E eu tive a felicidade de saber que ela estava consciente de muito, embora não de tudo, eu disse a ela. E passei tanto do meu tempo na terra que não tive nada para explorar as maravilhas daquela terra do amanhecer da qual eu havia me tornado um habitante. E agora uma nova surpresa me esperava. E todas as minhas andanças desde minha morte, eu nunca tinha visto nenhum dos meus parentes nem os amigos que tinham passado antes de mim para a terra espiritual. Mas um dia, Quando eu vim como de costume para ver minha amada, eu a encontrei cheia de alguma mensagem misteriosa que ela tinha recebido, e que ela mesma deveria me dar. Depois de um tempo, ela me disse que era de um espírito que tinha vindo visitá-la, e que disse que era meu pai e que ele queria que ela me desse sua mensagem. Fiquei tão emocionado quando ela disse isso que mal conseguia falar, mal conseguia perguntar qual era sua mensagem. Eu tinha amado tanto meu pai na terra, pois minha mãe tinha morrido quando eu era tão jovem que ela era apenas uma tênue lembrança para mim. Mas meu pai, ele tinha sido tudo para mim. Ele tinha tanto orgulho e alegria em todos os meus sucessos, tantas esperanças para o meu futuro, e, então, quando eu tinha feito naufrágio da minha vida, eu sabia que tinha partido seu coração. Ele não sobreviveu muito tempo ao esmagamento de todas as suas esperanças, e desde sua morte eu só pensava nele com dor e vergonha do coração. E agora, quando eu ouvi que de além dos portões da morte ele tinha vindo para minha amada e falado com ela sobre mim, eu temia que suas palavras pudessem ser apenas um lamento sobre suas esperanças enterradas, seu filho degradado. E eu gritei que eu não poderia ousar encontrá-lo, mas eu ansiava por ouvir o que ele tinha dito, e saber se havia nisso uma palavra de perdão para mim, seu filho, que tinha pecado tão profundamente. Como eu poderia dizer quais foram suas palavras? Como dizer o que eu senti ao ouvi-las? Elas caíram em meu coração como orvalho em uma terra sedenta, essas palavras dele, e são muito, muito preciosas para serem dadas ao mundo, mas certamente o pai na parábola deve ter acolhido de volta seu filho pródigo em alguma dessas palavras. RDS como estes. Ah, como eu clamei ao meu amado quando ouvi essas palavras, e como eu ansiava por ver aquele pai novamente e ser levado mais uma vez ao seu coração como quando eu era menino. E quando me virei, vi seu espírito parado ao nosso lado, assim como eu o tinha visto pela última vez na vida, apenas com uma glória do mundo espiritual sobre ele, como nenhum olho mortal jamais viu. Meu pai, há tanto tempo separado de mim, e para se encontrar novamente assim. Não tínhamos palavras para nos cumprimentar, exceto meu pai e meu filho, mas nos abraçamos no coração e uma alegria que não exigia palavras. Quando nossos sentimentos se acalmaram novamente, começamos a falar de muitas coisas, e não menos importante dela cujo amor me levou tão longe em meu caminho ascendente, e então eu aprendi que esse amado pai nos ajudou, cuidou e protegeu a nós dois. Que ele me seguiu durante todas as minhas andanças na terra e na terra espiritual, e me protegeu e confortou em minhas lutas. Sem ser visto, ele ainda estava perto, e incessante em seus esforços e seu amor. Todo esse tempo, quando eu tinha me encolhido tanto da ideia de encontrá-lo, ele estava lá, apenas esperando uma oportunidade para se fazer conhecido, e ele tinha vindo finalmente através dela que tinha tanto do meu amor, para que ele pudesse assim nos ligar mais intimamente na alegria desta reunião. A imagem é apenas casual e do outro lado pai e filho podem parecer ter a mesma idade quando passaram pela fase de limpeza. Mais sobre isso no livro de Stephen Turoff, https://galactic.no/runi/turoffeng.html. Capítulo 15, Uma nova expedição ou proposta. Quando retornei à terra espiritual, meu pai foi comigo e passamos muito tempo juntos. No decorrer de nossa conversa, ele me disse que uma expedição estava prestes a ser enviada desta esfera para trabalhar como salvadores na esfera mais baixa de todas. Uma esfera abaixo de qualquer uma que eu já tivesse visto e que era na verdade o inferno e que a igreja acreditava. Não se sabia quanto tempo a expedição ficaria ausente, mas um certo trabalho tinha que ser realizado, e como um exército invasor, permaneceríamos até atingirmos nosso objetivo. Meu guia oriental me aconselhou a me juntar a esse grupo de trabalhadores, e assim como meu pai havia enviado seus filhos na vida terrena para lutar por seu amado país, ele agora queria que eu fosse com esse exército de soldados na causa da verdade, luz e esperança. Para lutar com sucesso contra esses poderes do mal, era necessário estar além das tentações do plano terrestre e das esferas inferiores, e ajudar os infelizes com uma ajuda visível que eles pudessem ver e agarrar. Não se deve pertencer às esferas superiores, pois espíritos mais avançados do que os irmãos da esperança neste, ou primeiro círculo da segunda esfera, seriam bastante invisíveis para os infelizes que não podiam vê-los nem ouvi-los. Também ao entrar nessas esferas mais baixas, para sermos visíveis, teríamos que nos vestir com uma certa porção de seus elementos materiais, e isso um espírito mais avançado não o poderia fazer. De modo que, embora ajudantes invisíveis das esferas superiores acompanhassem a expedição para nos proteger e auxiliar, eles seriam invisíveis tanto para nós quanto para aqueles que viemos ajudar. Aqueles que iriam comigo nessa expedição eram semelhantes à minha disposição, e sentia-se que todos nós aprenderíamos muito ao ver a que nossos sentimentos apaixonados nos teriam afundado, se tivéssemos nos entregado a eles. Ao mesmo tempo, seríamos capazes de resgatar dessas esferas escuras muitas almas pobres e arrependidas. Aqueles que resgatamos seriam levados para onde eu tinha estado na minha primeira passagem da vida terrena, onde havia inúmeras instituições especialmente separadas para esses espíritos pobres, presididas e atendidas por espíritos que tinham sido resgatados dos reinos do inferno e que, portanto, eram mais adequados para ajudar esses pobres andarilhos. Além dos irmãos da Esperança da Terra do Amanhecer, havia outros grupos semelhantes de outras irmandades sempre sendo enviados para as esferas escuras, tais expedições sendo, de fato, parte do grande sistema de ajuda para pecadores sempre sendo realizado em nome do Pai Eterno de todos, que não condena nenhum de seus filhos a uma eternidade de miséria. Vários amigos nos acompanhariam em parte de nossa jornada, e nossa expedição seria comandada por um líder que havia sido resgatado das esferas escuras e que conhecia seus perigos especiais. À medida que passávamos pelo plano terrestre e esferas inferiores, nós os víamos de uma forma que não o tínhamos visto antes, e meu guia oriental disse que enviaria um de seus alunos para me acompanhar até a esfera mais baixa, para que ele pudesse me explicar e tornar visíveis alguns dos mistérios do plano astral que veríamos ao passarmos. Assim, como o aluno era chamado, estava estudando aqueles mistérios da natureza que foram classificados sob o nome de magia e, como tal, considerados malignos, enquanto é apenas seu abuso que é maligno. Um conhecimento inteligente mais extenso deles tenderia a prevenir muitos males existentes e neutralizar alguns desses poderes malignos trazidos ao homem, muitas vezes de forma muito prejudicial, e sua ignorância atual. Este espírito estudantil tinha sido um persa e um seguidor de Zoroastro em sua vida terrena, como Arinziman. Ele próprio tinha sido, e eles ainda pertenciam àquela escola de pensamento da qual Zoroastro era o grande expoente. No mundo espiritual, disse Arinziman, há um grande número de diferentes escolas de pensamento, todas contendo as grandes verdades fundamentais eternas da natureza, mas cada uma diferindo em muitos detalhes menores. E também quanto a como essas grandes verdades devem ser aplicadas para o avanço da alma, elas também diferem quanto a como suas respectivas teorias funcionarão, e as conclusões a serem tiradas do conhecimento indubitável que possuem. Quando aplicado a assuntos sobre os quais não tem conhecimento certo e que ainda estão com eles como com aqueles na Terra, o assunto de especulação, teoria e discussão. É um erro supor que no mundo espiritual do nosso planeta haja qualquer conhecimento absoluto que possa explicar todos os grandes mistérios da criação, ou porquê e o porquê do nosso ser, a existência de tanto mal misturado com o bem, ou a natureza da alma e como ela vem de Deus. A imagem à esquerda é apenas para fins ilustrativos. As ondas da verdade estão continuamente fluindo dos grandes centros de pensamento do universo, e são transmitidas à Terra por meio de cadeias de inteligências espirituais. Mas cada espírito só pode transmitir as porções da verdade que seu desenvolvimento o capacitou a entender, e cada mortal pode somente receber tanto conhecimento quanto suas faculdades intelectuais forem capazes de assimilar e compreender. nem espíritos nem mortais podem saber tudo, e espíritos podem somente dar a vocês o que são os ensinamentos que suas próprias escolas particulares de pensamento e professores avançados dão como suas explicações. Além disso, eles não o podem ir, pois além disso eles mesmos não o sabem. Não há mais certeza absoluta no mundo espiritual do que na Terra. E aqueles que afirmam o que têm a verdadeira e única explicação desses grandes mistérios estão dando a vocês meramente o que lhes foi ensinado por espíritos mais avançados, que, com toda a devida deferência a eles, não têm mais direito de falar absolutamente do que os professores mais avançados de alguma outra escola. Eu afirmo com conhecimento não o meu, mas de outro que é de fato considerado no mundo espiritual como um líder do pensamento mais avançado, que não é de forma alguma possível dar uma resposta final ou explicação de assuntos que estão além dos poderes de qualquer espírito de todo o nosso sistema solar para resolver, e ainda mais além daqueles dos espíritos de nossas esferas terrestres. Nestes assuntos e suas explicações estão envolvidos e são necessários um conhecimento dos limites do próprio universo que não tem limites, e a natureza daquele ser supremo cuja natureza nenhum homem ou espírito pode conhecer, exceto na medida em que podemos compreender a grande verdade de que ele é espírito infinito, ilimitado em todos os sentidos, incognoscível e desconhecido. Deixe que homens e espíritos, então, argumentem ou expliquem, eles só podem lhe ensinar até os limites de seu próprio conhecimento e além disso, novamente, há limites que ninguém pode alcançar. Como alguém pode fingir mostrar a você o fim último daquilo que não tem fim, ou sondar as grandes profundezas de um pensamento infinito que não tem fundo? O pensamento é tão eterno quanto a vida e tão insondável. O espírito é infinito e onipresente. Deus está em tudo e acima de tudo, mas ninguém conhece sua natureza nem de que tipo de essência ele é, exceto que ele está em tudo e em todos os lugares. A mente do homem deve parar no limiar de suas investigações, horrorizada pelo senso de sua própria pequenez, e o máximo que ele pode fazer é aprender humildemente e estudar cautelosamente, para que cada passo seja garantido antes que ele tente subir novamente. As mentes mais elevadas e ousadas não o podem compreender tudo de uma vez, e pode o homem na Terra esperar que tudo possa ser explicado a ele com seu alcance limitado de visão. Quando as mentes mais avançadas no mundo espiritual estão sempre sendo verificadas em suas explorações e em busca da verdade pelo senso de seus poderes limitados? Capítulo 16, Clarividência, a jornada começou. O amigo que Arinziman enviou para me acompanhar e instruir, parecia aos meus olhos um jovem de cerca de 25 a 30 anos de idade, a julgar pelos padrões da Terra e tais assuntos. Mas ele me disse que tinha vivido mais de 60 anos na Terra. Sua aparência atual era a de seu desenvolvimento espiritual, que por si só constitui a idade de um espírito. À medida que um espírito se torna mais altamente desenvolvido em seus poderes intelectuais, a aparência se torna mais madura, até que finalmente ele assume a de um sábio, se, no entanto, as rugas e defeitos da idade na vida terrena, apenas sua dignidade, seu poder e sua experiência. Assim, quando um espírito atinge o mais alto desenvolvimento possível das esferas da Terra, ou de qualquer outro planeta, ele possui a aparência de um de seus patriarcas e, então, passa para as esferas mais altas e estendidas do sistema solar daquele planeta, começando ali como um jovem novamente, já que seu desenvolvimento, comparado ao dos espíritos avançados dessas esferas mais altas, seria apenas o de um jovem. Assim me disse que ele estava atualmente estudando os vários poderes e formas de natura naqueles estágios que estavam abaixo da vida da alma, e seria capaz de tornar visível e explicar para mim muitas coisas curiosas que veríamos em nossa jornada. Muitos espíritos, disse ele, passam pela esfera do plano astral sem estarem conscientes de seus habitantes espectrais. Devido ao fato de que seus sentidos não são desenvolvidos de tal forma que os habilitem a se tornarem conscientes de seus arredores em toda a sua totalidade, Assim como na vida terrena há muitas pessoas completamente incapazes de ver os espíritos ao seu redor, embora para outros novamente eles sejam perfeitamente visíveis. Há na Terra pessoas que podem ver não apenas os espíritos dos seres humanos, mas também esses seres astrais e elementares que não são verdadeiramente espíritos. Uma vez que essa palavra deveria ser usada para denotar apenas aqueles que possuem dentro de si o germe da alma. Agora, muitos desses seres que veremos nunca possuíram nenhuma alma, e outros novamente são apenas as cascas vazias das quais o germe da alma partiu. Para distinguir entre o espírito da alma e o astral sem alma, é preciso possuir um duplo poder de visão da alma ou clarividência, como é denominado. E muitos que possuem apenas um grau imperfeito desse duplo poder serão capazes de ver elementais e astrais, mas sem serem capazes de distingui-los claramente do formas espirituais envolventes da alma. Daí muita confusão e muitos erros surgiram entre esses clarividentes imperfeitos quanto à natureza e atributos dessas classes de seres. Assim me disse que estava atualmente estudando os vários poderes e formas da natureza nos estágios que estavam abaixo da vida da alma e que seria capaz de tornar visíveis e me explicar muitas coisas curiosas que veríamos em nossa jornada. Existem 7 graus de visão da alma encontrados em pessoas ainda na vida terrena, e no próximo estágio da vida, a parte espiritual ou alma sendo libertada dos elementos grosseiros da vida material, serão encontradas mais 7 expansões deste dom. E assim por diante em sucessão progressiva conforme a alma se desfaz um por um dos envoltórios da matéria, primeiro a matéria mais grosseira ou terrena, depois graus sucessivos de matéria refinada ou sublimada. Pois sustentamos que não pode haver tal coisa como separação total entre alma e matéria, isto é, enquanto ela estiver consciente da existência em qualquer um dos nossos sistemas solares. Além desses limites, não temos conhecimento para nos guiar, e é uma questão de pura especulação. É apenas uma questão do grau e da qualidade da matéria que é mais ou menos refinada e etérea conforme a alma está em um estado de desenvolvimento superior ou inferior. É do primeiro estágio da vida da alma consciente terrena que falarei agora ao falar da visão clarividente. Deixando para outro momento as teorias e crenças envolvidas no estudo do que se passou antes do atual estágio consciente da existência do homem e o que pode acontecer quando ele passar além dos limites do nosso conhecimento atual. Encontramos, então, no estágio terrestre da vida pessoas, na maioria das vezes mulheres ou meninos muito jovens, que são dotados de alguns ou todos esses 7 graus de visão da alma. Os 3 primeiros graus são encontrados com muita frequência, o 4º e o 5º mais raramente, enquanto o 6º e o 7º dificilmente são encontrados, exceto em pessoas dotadas de certas peculiaridades de organização. Devido às influências astrológicas sob as quais nascem, particularmente aquelas que prevalecem no exato momento em que a criança vê a luz da vida terrena. Tão raros são esses 6º e 7º graus perfeitos que muito poucos os possuem, embora alguns sejam encontrados com um 6º imperfeito e nenhum do 7º, caso em que nunca podem atingir a perfeição da visão da alma e, como com óculos imperfeitos. O defeito em sua visão fará com que tenham uma visão imperfeita das coisas celestiais e, embora vejam a 6ª esfera em um sentido, seu poder defeituoso prejudicará muito o valor do que veem. Aqueles, no entanto, que têm o 6º e o 7º graus perfeitos podem ser levados em espírito para a própria 7ª esfera, que é a mais alta, ou céu das esferas da Terra, e como São João de antigamente eles verão coisas indizíveis. Para fazer isso, a alma precisa ser libertada de todos os laços com o corpo material, exceto apenas o fio fino sem o qual o elo de conexão, corpo e alma se separariam para sempre. Assim, pode-se dizer que eles estão fora do corpo em tais momentos, e é tão difícil e perigoso levar a alma para a 7ª esfera, que somente com pessoas excepcionais e sob circunstâncias muito excepcionais isso pode ser feito, mesmo onde o poder existe. Dos clarividentes dos graus mais baixos de poder, o mesmo pode ser dito, exceto que quanto menos celestiais forem seus poderes, mais segura e facilmente eles podem ser usados. cada clarividente sendo capaz de ver naquela esfera que corresponde ao grau de poder que eles possuem. E, no entanto, um fato curioso que muitos clarividentes possuem um ou mais graus perfeitos de visão da alma com, ao mesmo tempo, uma forma imperfeita de um grau ainda mais elevado, e quando isso acontece, será descoberto que o médium mistura as visões vistas e não é confiável, uma vez que o grau defeituoso, se usado, agirá como um olho defeituoso e causará o que é visto por ambos os olhos ao mesmo tempo, e tempo para participar de suas imperfeições. Portanto, é muito melhor ter a ausência total de um grau do que possuir uma forma imperfeita dele, já que o imperfeito só causa confusão no uso dos perfeitos. A menos que você faça com esses poderes o que faria com o olho defeituoso e o feche completamente para que a visão, embora limitada, possa ser correta. Assim, os antigos, quando encontravam a maior quantidade de visão perfeita de um ou mais graus e seus alunos, prendia o seu desenvolvimento posterior naquele grau antes que a visão imperfeita de um grau superior pudesse de alguma forma prejudicar o valor daqueles que possuíam. Dessa forma, eles foram capazes de treinar como clarividentes confiáveis de poderes moderados muitos que, por um esforço adicional de desenvolvimento, teriam perdido muito mais do que poderiam ganhar. Antigamente, os videntes eram divididos em classes, assim como ainda são entre certas escolas de profetas no Oriente, embora agora a arte não seja estudada com a perfeição que já foi quando as nações orientais eram uma potência na Terra. Cada classe passou por um treinamento especial adaptado aos seus graus especiais de poder e classe de dons, e não havia a atual mistura curiosa de grandes dons e total ignorância de como usá-los sabiamente. O que em muitos casos resulta em tantas imprecisões e tanto dano tanto aos médiums quanto àqueles que vão até eles em busca de conhecimento espiritual. Assim como um treinador de jovens ginastas poderia pensar que poderia sobrecarregar e forçar os músculos em crescimento sem causar danos duradouros a eles, como aqueles que fazem um uso e desenvolvimento ignorante, ilimitado e indiscriminado dos poderes mediúnicos. Um jovem filhote lançado do ninho muito cedo esvoaça e cai no chão, enquanto se deixado até que as asas estejam fortes o suficiente para suportar seu voo, ele voará para o próprio céu. Com conhecimento mais estendido na Terra, será dado a certos sensitivos dotados dos poderes mediúnicos necessários o conhecimento pelo qual, sob a orientação daquelas inteligências superiores que estão dirigindo o grande movimento espiritual, eles podem julgar entre os espíritos de estados baixos e degradados e aqueles de um grau mais alto de avanço, e assim grande parte da confusão e perigo que ainda dificulta o movimento será gradualmente eliminado dele. No lado espiritual da vida há muitos professores que por séculos fizeram um estudo desses assuntos, de todas as formas de vida, e dos poderes mediúnicos daqueles que estão encarnados na Terra. E eles estão agora mesmo buscando por todos os lados por portas abertas através das quais transmitir tal conhecimento que possa ser útil ao homem. Muito do que eles sabem ainda não poderia ser transmitido, mas há coisas que poderiam, e com este assunto, assim como com todos os outros, as mentes na Terra se expandirão e se desenvolverão conforme o conhecimento for dado. Agradeci ao meu novo amigo por sua informação e prometi ajuda, e como a expedição logo começaria, fui à Terra para me despedir por um tempo do meu amado. Sobre nossa despedida, não vou me alongar, nem dizer o quanto ambos sentimos que sentiríamos falta de nossa constante pequena relação, pois mesmo restringida como era pela barreira entre nós, tinha sido uma grande alegria para ambos. Descobri em meu retorno que os preparativos para nossa jornada estavam agora completos, e fui convocado para dizer adeus ao meu pai e aos outros, e para me juntar aos meus companheiros no grande salão onde eles estavam agora reunidos para receber a bênção de despedida do nosso grão-mestre. Depois disso, nossa banda começou em meio aos aplausos e bons desejos de toda a Irmandade reunida. Capítulo 17, O Plano Astral e Seus Habitantes, Fantasmas, Elfos, Vampiros, etc. Eu dificilmente poderia lhe dar uma ideia melhor do curso de nossa jornada do que pedindo para você imaginar uma vasta espiral ou saca. rolha serpenteando para cima e para baixo em anéis circulares. Uma pequena partícula não maior do que a cabeça de um alfinete no meio de uma grande roda de carroça pode representar a Terra no centro desses anéis circulares, um número igual dos quais estão acima e abaixo da Terra. Todos serpenteando em uma série conectada do mais baixo ao mais alto em torno desta partícula, e a cabeça da espiral apontando para o nosso Sol central, sendo este considerado o ponto mais alto da esfera mais avançada. Isso lhe dará uma vaga ideia da Terra e suas esferas espirituais acompanhantes, e o ajudará a entender como em nossa jornada passamos da segunda para a esfera mais baixa, e ao fazê-lo passamos pelo plano terrestre. Ao entrarmos, percebi muitos espíritos de imortais correndo de um lado para o outro, exatamente como eu costumava vê-los, mas agora, pela primeira vez, também vi que, misturadas a eles, havia muitas formas espectrais flutuantes semelhantes às aparições que eu tinha visto assombrando o espírito na gaiola gelada na terra congelada. Essas aparições pareciam estar flutuando de um lado para o outro como algas à deriva em uma praia, carregadas aqui e ali pelas diferentes correntes astrais que giram e circulam ao redor da Terra. Alguns eram muito distintos e realistas até que uma inspeção mais detalhada me revelou que a luz da inteligência estava faltando em seus olhos e expressões, e havia um olhar desamparado e desmoronado sobre eles, como bonecas de cera das quais o enchimento acabou. Pela minha vida, não consigo pensar em nada que expresse tão bem sua aparência. Em minhas andanças anteriores pelo plano terrestre, eu não tinha consciência de nenhum desses seres, e ao perguntar a Sen o motivo disso, ele respondeu, primeiro, porque você estava muito absorto em seu trabalho, e segundo, seus poderes de visão não estavam suficientemente desenvolvidos. Agora olhe, ele acrescentou, apontando para um pequeno grupo estranho de seres como elfos que estavam se aproximando de nós de mãos dadas, brincando como crianças. Olhe para eles. São as emanações mentais e corporais lançadas das mentes e corpos de crianças que se consolidam nesses pequenos elementais estranhos e inofensivos quando colocados em contato com qualquer uma das grandes correntes de vida que circulam ao redor da Terra, e que carregam em suas ondas as emanações vivas lançadas de homens, mulheres e crianças. Esses pequenos seres curiosos não têm vida inteligente real ou separada, como uma alma daria, e são tão evanescentes e etéreos que tomam suas formas e as mudam, como você observará, como as nuvens em um céu de verão. Veja como todos eles estão se dissolvendo e se formando novamente. Esquerda, arte de Gilbert Williams, dança dos espíritos da natureza. Enquanto eu olhava, vi toda a pequena nuvem de figuras mudar para uma nova forma de semelhança grotesca, e enquanto elas pareciam pequenas fadas em gorros e vestidos feitos de flores, elas agora ganharam asas, tornando-se como uma espécie de metade borboletas, metade diabinhos, com corpos humanos, cabeças de animais e asas de borboletas. Então, quando uma nova onda forte de magnetismo varreu sobre elas, vejam, elas foram todas quebradas e levadas para formar novos grupos em outro lugar com outras partículas. Fiquei tão surpreso com isso, a aparência viva real e o desaparecimento irreal, que suponho que a Sen leu meu estado mental confuso, pois ele disse, o que você viu agora é apenas uma forma etérea de vida elementar, que não é material o suficiente para uma longa existência contínua no plano terrestre, e é como a espuma do mar lançada pelos movimentos das ondas de vidas e pensamentos terrestres puros. Veja agora o quanto mais forte no plano astral pode ser a consistência daquilo que não é puro. Observei se aproximando de nós uma grande massa de formas aéreas, escuras, disformes, humanas, mas desumanas, na aparência. Esses, disse ele, são os seres que assombram o delírio do bêbado, que se reúnem ao redor dele, atraídos por seu magnetismo corrompido e incapazes de serem repelidos por alguém que perdeu a força de vontade necessária para proteger. Luditas criaturas que se agarram a ele como cracas e, como sanguessugas, sugam sua vitalidade animal com uma estranha inteligência macabra semelhante à de alguma planta nociva que se fixou em uma árvore. Para alguém como o infeliz bêbado, a melhor ajuda que pode ser dada é obter alguém do lado terrestre da vida que possua uma vontade forte e poderes hipnóticos, e deixá-lo colocar o bêbado sob a proteção de sua vontade e a forte influência de seu magnetismo. Até que o último desses fantasmas caia por incapacidade de se segurar por mais tempo sob o fluxo de magnetismo saudável derramado sobre eles e o homem azarado em quem eles se fixaram. O magnetismo saudável age como um veneno sobre essas criaturas e as mata, de modo que elas caem, e seus corpos, incapazes de se manterem juntos, decaem em pó imaterial. No entanto, se esses seres não encontrarem uma dose tão forte de magnetismo saudável, eles continuarei por anos flutuando e sugando a vitalidade animal de um ser humano após o outro, até que finalmente eles se tornem dotados de uma certa quantidade de vida animal independente própria. Nesse estágio, eles podem ser usados por seres superiores e mais inteligentes para realizar o trabalho que suas organizações peculiares os preparam, e são essas criaturas sem alma, embora criadas e nutridas pela Terra, que uma certa classe de praticantes da chamada magia negra fez uso em alguns de seus experimentos, bem como para executar seus desígnios malignos contra qualquer um que os tenha ofendido. Mas como ervas daninhas mortais no fundo de uma piscina escura, esses astrais atraem e destroem em suas garras sem alma aqueles que se aventuram a se intrometer neles desprotegidos pelos poderes superiores. E agora me diga, amigo assim, disse eu, se esses astrais, quando se prendem a um bêbado, podem ou o influenciam a beber mais, como é o caso quando o espírito preso à terra de um bêbado falecido controla alguém ainda na carne. Não. Esses seres não derivam nenhum prazer da bebida que um homem engole, exceto na medida em que, ao corromper seu magnetismo, isso o torna tal que eles podem se alimentar mais facilmente dele. É sua força vital animal ou terrestre que eles desejam. Isso significa existência para eles e é muito parecido com água para uma planta, e além do fato de que, ao drenar a vítima de sua vitalidade, eles causam uma sensação de exaustão que a faz voar para estimulantes em busca de alívio. Eles não afetam a questão de sua continuação na bebida. Eles são meros parasitas e não possuem inteligência própria, exceto de um caráter tão rudimentar que dificilmente podemos dar-lhe esse nome. Para originar um pensamento ou imprimir seus pensamentos sobre outro requer a posse de um germe de alma inteligente ou centelha da essência divina, e uma vez que isso tenha sido dado, o ser se torna possuidor de uma individualidade independente que nunca mais pode perder. Ele pode lançar fora envelope após envelope, ou pode afundar em formas mais grosseiras e ainda mais grosseiras de matéria, mas uma vez dotado de vida da alma, ele nunca pode deixar de existir. E ao existir deve reter a individualidade de sua natureza e a responsabilidade de suas ações. Isso é igualmente verdadeiro para a alma humana e o princípio da alma inteligente conforme manifestado nos animais ou tipos inferiores de existência da alma. Sempre que você vir o poder de raciocinar e agir sobre tal raciocínio manifestado no homem, ou tipo mais elevado, ou nos animais, ou tipo inferior, você pode saber que uma alma existe, e é apenas uma questão de grau de pureza da essência da alma. Vemos no homem e na criação bruta um poder de inteligência de raciocínio diferindo apenas em grau, e desse fato a escola de pensamento a qual pertenço tira a inferência de que ambos têm uma imortalidade individual consciente, diferindo, no entanto, no tipo e grau da essência da alma, animais assim como homens tendo um futuro imortal para desenvolvimento diante deles. Quais são os limites da ação desta lei? Não o podemos fingir dizer, mas tiramos nossas conclusões da existência no mundo espiritual de animais assim como homens que viveram igualmente na Terra. E ambos são encontrados em um estado mais avançado de desenvolvimento do que estavam em suas existências na Terra. É impossível para o parasita sem alma influenciar a mente de qualquer mortal, e, portanto, são, sem dúvida, as almas que encarnaram em corpos terrestres e se entregaram tanto às suas paixões inferiores naquele estado que não são capazes de se libertar dos grilhões de seus envoltórios astrais, que assombram a terra e incitam aqueles que ainda estão na carne à indulgência na bebida e vícios semelhantes. Eles, como você sabe, podem controlar o homem de muitas maneiras, parcial ou completamente, e a maneira mais comum é o espírito envolver parcialmente o homem que ele controla com seu corpo espiritual até que um elo tenha sido formado entre eles. Algo semelhante à natureza daquela união de algumas crianças gêmeas que possuem corpos distintos, mas estão tão unidas uma à outra e misturadas que tudo o que uma sente é sentido pela outra. Desta forma, o que é engolido pelo mortal é apreciado pelo espírito que controla o infeliz homem, e que o incita a beber o máximo possível, e quando ele não puder mais fazê-lo, o espírito tentará se libertar e ir para outro lugar em busca de algum outro homem ou mulher de vontade fraca depravada a gostos. Nem sempre, no entanto, o espírito ou o mortal podem se libertar do estranho elo tecido entre eles pela indulgência de seus desejos conjuntos. Após uma longa e contínua conexão desse tipo, torna-se muito difícil para eles se separarem, e o espírito e o homem podem continuar por anos doentes um do outro, mas incapazes de romper o laço sem a ajuda dos poderes superiores, que estão sempre prontos para auxiliar aqueles que clamam por sua ajuda. Se um espírito continuar a controlar os homens com o propósito de autogratificação, como descrevi, ele afunda cada vez mais e arrasta suas vítimas para baixo, com ele nas profundezas do próprio inferno, de onde ambos terão uma tarefa amarga e cansativa para escalar quando finalmente o desejo por coisas melhores despertar. Somente a uma alma pertence o poder de pensar e querer, e aquelas outras criaturas sem alma obedecem às leis de atração e repulsão, que são sentidas igualmente por todos os átomos materiais dos quais o universo é composto. E mesmo quando esses parasitas astrais, por se alimentarem por muito tempo da força vital de homens ou mulheres, atingiram uma certa quantidade de vida independente, eles não têm inteligência para direcionar seus próprios movimentos ou os dos outros. Eles flutuam como germes de febre gerados em uma atmosfera fétida, atraídos por uma pessoa mais prontamente do que por outra, e como tais germes pode-se dizer que possuem uma forma de vida muito baixa. Outra classe de astrais elementais são os da terra, ar, fogo e água, cujos corpos são formados a partir dos germes da vida material em cada elemento. Alguns são, na aparência, como os gnomos e elfos que dizem habitar minas e cavernas nas montanhas que nunca foram expostas à luz do dia. Tais também são as fadas que os homens viram em lugares solitários e isolados entre raças primitivas de homens. Tais, com as variações causadas pelas diferentes naturezas dos elementos dos quais são formados, são os espíritos da água e as sereias da fábula antiga, e os espíritos do fogo e os espíritos do ar. Todos esses seres possuem vida, mas ainda não têm almas, pois suas vidas são extraídas e sustentadas pelas vidas de homens e mulheres terrestres, e são apenas reflexos dos homens entre os quais habitam. Alguns desses seres são de uma ordem de vida muito baixa, quase como as ordens superiores de plantas, exceto que possuem um poder independente de movimento. Outros são muito animados e cheios de truques grotescos e sem sentido, com o poder de voar muito rápido de um lugar para outro. Alguns são perfeitamente inofensivos, enquanto outros são mais malignos em seus instintos, pois os seres humanos de quem sua vida é extraída são de uma raça mais selvagem. Esses curiosos elementais da Terra não podem existir por muito tempo entre nações onde o estágio mais intelectual de desenvolvimento foi alcançado. Porque então os germes da vida lançados pelo homem contêm muito pouco da vida inferior ou animal para sustentá-los, e eles morrem e seus corpos decaem na atmosfera. Assim, à medida que as nações avançam e se tornam mais espirituais, essas formas inferiores de vida morrem do plano astral da esfera da Terra, e as gerações seguintes começam a duvidar e depois a negar que elas já tenham existido. Somente entre aquelas religiões antigas do Oriente que mantiveram ainda intactos os fios do registro, é que se encontram relatos dessas raças intermediárias dependentes de seres e as causas de sua existência. Esses elementais são alma da terra, ar, fogo e água são uma classe distinta daquelas outras que eu desenhei para você como emanadas da inteligência degradada da mente do homem e das ações malignas de seu corpo. Veja agora, ó homem de uma nação ocidental, o conhecimento que seus filósofos e homens eruditos bloquearam e trancaram como sendo fábulas prejudiciais, até que o homem, fechado nos limites estreitos do que ele pode apenas com seus sentidos físicos ver, ouvir e sentir, começou a duvidar se ele tem alguma alma, qualquer eu mais elevado, mais puro e mais nobre do que o sustentado pela vida sórdida da terra. Veja agora os seres multitudinários que cercam o homem por todos os lados e pergunte a si mesmo se não seria bom que ele tivesse o conhecimento que pudesse ajudá-lo a se manter seguro das muitas armadilhas sobre as quais ele caminha em ignorância cega e inconsciência de seu perigo. Nas eras primitivas da Terra, o homem se contentava em parecer uma criança em busca de ajuda e socorro para seu Pai Celestial, e Deus enviou seus anjos e espíritos ministradores para proteger seus filhos terrestres. Nestas últimas eras, o homem, como um jovem e problemático adulto, não busca em sua presunção nenhuma ajuda maior do que a sua própria, e corre para o perigo com os olhos vendados por seu orgulho e ignorância. Ele zomba daquelas coisas que ele é muito limitado em seus poderes para entender, e se afasta daqueles que o instruem. Porque ele não pode ver sua alma, não pode pesá-la e analisá-la, ele diz, em verdade, que o homem não tem alma e é melhor aproveitar esta vida terrena como alguém que um dia morrerá e se tornará pó novamente, consciência, individualidade, tudo para sempre apagado. Ou, novamente, em medo abjeto do destino desconhecido diante dele, o homem se refugia nas vagas superstições, nos credos sombrios daqueles que professam agir como guias no caminho para a terra desconhecida, com pouco mais conhecimento certo do que o próprio homem tem. Assim, então, é em pena de seus filhos errantes e esforçados que Deus abriu nestes últimos dias mais uma vez, e mais amplamente do que nunca, as portas da comunhão entre os dois mundos. Ele está enviando novamente mensageiros para alertar o homem, embaixadores, para lhe contar o melhor caminho, o caminho mais verdadeiro para a felicidade, de uma vida superior, e para mostrar a ele aquele conhecimento e aquele poder que ainda serão de direito sua herança. Como os profetas de antigamente falaram, assim falam esses mensageiros agora, e se falam com voz mais clara, com metáfora menos velada. É porque o homem não está mais em sua infância e precisa agora que lhe seja mostrada a razão e a ciência sobre as quais suas crenças e esperanças devem ser fundadas. Ouçam, então, esta voz que chama, ó vós, trabalhadores da terra, gritou assim, virando-se e estendendo suas mãos em direção a uma pequena bola escura que parecia flutuar bem longe no horizonte de nossa visão. Um pequeno globo escuro que sabíamos ser o triste planeta chamado Terra. Ouça as vozes que chamam por você e não faça ouvidos moucos, e perceba antes que seja tarde demais que Deus não é um Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todas as coisas estão vivas para sempre. A vida está em todo lugar e em tudo, até mesmo a terra opaca e as rochas duras são compostas de germes vivos, cada um vivendo de acordo com seu próprio grau. O próprio ar que respiramos e o éter ilimitado do espaço universal estão cheios de vida, e não há um pensamento que pensemos que não viva para o bem ou para o mal. Nenhum ato cuja imagem não viverá para torturar ou consolar a alma nos dias de sua libertação ou de sua encarnação em uma forma terrena. A vida está em todas as coisas, e Deus é a vida central de tudo. Assim fez uma pausa, então em uma voz mais calma ele me disse, olhe ali, o que você diria que essas coisas eram? Ele apontou para o que me pareceu a princípio uma massa de formas espirituais que vieram varrendo em nossa direção como se sopradas por um vento forte. Conforme se aproximavam, vi que eram evidentemente envoltórios astrais sem alma, mas, diferentemente daqueles espectros flutuantes que eu tinha visto assombrando o homem na gaiola de gelo, estes eram sólidos e, para minha visão espiritual, semelhantes à vida e cheios de vigor animal, ainda assim, eram como autômatos e não pareciam possuir nenhuma inteligência. Eles estavam flutuando e balançando como boias no mar nas quais os barcos são ancorados. Conforme se aproximavam de nós, meu amigo colocou sua força de vontade para fora e capturou um, que então permaneceu flutuando no ar. Agora olhe, disse ele, você observará que isto é algo como uma grande boneca viva. É o resultado de inúmeros pequenos germes vivos que o homem está continuamente jogando fora de seu corpo terrestre, emanações somente de sua vida animal ou inferior. Materiais o suficiente quando colocados em contato com as forças magnéticas do plano astral, para formar essas imitações de homens e mulheres terrestres, e imateriais o suficiente para serem invisíveis à visão ou puramente material do homem. Embora um grau muito pequeno de poder clarividente o capacitaria a vê-los. Um grau mais forte e mais alto de poder clarividente o capacitaria a ver, como você vê, que este não é um verdadeiro envoltório espiritual, uma vez que o princípio da alma está faltando. E um grau ainda mais alto de poder clarividente mostraria que uma alma nunca esteve nesta forma, e que nunca teve uma existência consciente como o envoltório astral de uma alma. Entre os clarividentes comuns, o assunto dos espíritos astrais não é estudado o suficiente para desenvolver esses graus de visão da alma, portanto, poucos clarividentes em seu país terrestre poderiam lhe dizer se este era um verdadeiro forma astral envolvente da alma ou uma da qual a alma partiu, ou ainda uma na qual a alma nunca esteve presente. Atualmente, mostrarei a você um experimento com esta forma astral, mas primeiro observe que, sendo como é fresca e cheia da vida animal do plano terrestre, e não tem a aparência colapsada daquelas que você viu antes, que uma vez continham uma alma e que estavam lá em um estado de rápida decadência ainda. E marque isto cuidadosamente, este astral de aparência fresca decairá muito mais rápido do que os outros, pois não tem nenhum princípio superior de vida agarrado a ele, ou que, no caso de um astral que uma vez conteve uma alma, muitas vezes permanece por um longo tempo animando e impedindo de decair perfeitamente. As formas astrais devem extrair sua vida de uma fonte superior de germes da alma, na verdade, ou, logo deixarão de existir e se desintegrarão. Mas, perguntei, como elas assumem as formas de homens e mulheres? Pela ação das correntes magnéticas espiritualizadas que fluem por todo o espaço etérico continuamente, como as correntes fluem no oceano. Essas correntes magnéticas de vida são de um grau mais etéreo do que aquelas conhecidas pelos mortais científicos, sendo de fato sua contraparte espiritual. E como tal age sobre essas massas de nuvens de átomos humanos da mesma forma que a eletricidade atua sobre a umidade congelante em uma vidraça, formando-as na aparência de homens e mulheres. Assim como a eletricidade forma a umidade congelante em uma semelhança de árvores, plantas, etc. É um fato reconhecido que a eletricidade é um agente ativo na formação das formas de folhas e árvores, etc., na vida vegetal. Mas poucos sabem que essa forma refinada de magnetismo tem uma participação ou semelhante na formação de formas humanas e na vida animal. Eu digo vida animal como aplicável para aqueles tipos que são inferiores ao homem. Existem, então, também as formas astrais dos animais? Certamente, e combinações muito estranhas e grotescas algumas delas são. Não posso mostrá-las a você agora, porque seus poderes de visão ainda não estão totalmente desenvolvidos, e também porque estamos viajando muito rápido para que eu possa desenvolvê-las para você, mas algum dia mostrarei estas. Assim como muitas outras coisas curiosas relacionadas ao plano astral. Posso lhe dizer que os átomos podem ser classificados sob diferentes títulos, e que cada classe terá uma atração especial por outros de sua própria espécie. Assim, átomos vegetais serão atraídos para formar árvores e plantas astrais, enquanto átomos animais formarão a aparência de bestas, pássaros, etc., e átomos humanos em formas de homens e mulheres. Em alguns casos, onde os seres humanos de quem os átomos vêm são muito baixos na escala da humanidade e quase semelhantes aos animais, Seus átomos se misturarão com aqueles das formas inferiores de vida e criarão criaturas horríveis e grotescas que se assemelham ao mesmo tempo a animais e homens, e tendo sido vistas por clarividentes em uma condição de semi-transição ou descritas como visões de pesadelo. Nas esferas terrestres, uma imensa quantidade desses átomos vivos é lançada continuamente da vida inferior ou animal do homem, e estes sustentam e renovam as formas astrais. Mas se transportássemos uma dessas conchas para um planeta cujas esferas tivessem sido espiritualizadas além do estágio da vida material, ou em outras palavras, libertadas de todos esses germes inferiores, os astrais não poderiam existir. Eles se tornariam como um vapor nocivo e seriam levados embora. Esses astrais, como eu disse, sendo criados a partir de massas de nuvens de átomos humanos, e nunca tendo sido o envoltório de nenhuma alma, são muito pouco mais permanentes em sua natureza do que as flores de gelo em uma vidraça. A menos que o poder de alguma inteligência superior atue sobre eles para intensificar sua vitalidade e prolongar sua existência. Eles são, como você verá, inexpressivos e como bonecos de cera na aparência, e prontamente se prestam a receber qualquer individualidade estampada neles, daí seu uso nos tempos antigos por mágicos e outros. Átomos astrais, sejam de árvores, plantas, animais ou seres humanos, não devem ser confundidos com o verdadeiro espírito ou átomos que vestem a alma, que constituem o mundo espiritual real e seus habitantes. Astrais de todos os tipos são o grau intermediário de materialidade entre a matéria bruta da Terra e a matéria mais etérea do mundo espiritual. E falamos de uma alma vestida em seu envelope astral para expressar aquela condição ligada à Terra na qual ela é muito refinada ou imaterial para a existência na Terra, e muito grosseiramente vestida para ascender ao mundo espiritual das esferas superiores, ou para descer para as inferiores. Então você quer dizer que um espírito mesmo na esfera mais baixa é mais espiritualizado em relação ao seu corpo do que um espírito ligado à Terra? Certamente que sim. O plano astral se estende como um cinturão ao redor de cada planeta e é, como eu disse, formado de matéria que é muito fina para reafirmação pelo planeta, e muito grosseira para escapar da atração da massa do planeta e passar para as esferas do mundo espiritual para formar matéria no curso da desintegração ou mudança de uma forma para outra. E é apenas o poder vitalizante de tal magnetismo da alma que ele retém e que o permite se unir em qualquer forma. No caso de formas astrais humanas que possuem vida individualizada como um envelope de alma, os átomos astrais absorveram um grau maior ou menor do magnetismo da alma, ou verdadeira essência da vida, de acordo com a existência terrena da alma ter sido boa ou má, elevada ou degradada, e esse magnetismo da alma a anima por um período mais longo ou mais curto, e forma um elo entre ela e a alma que a animou. No caso de uma alma cujos desejos são todos por coisas superiores, o elo é logo rompido e o envelope astral logo decai, enquanto com uma alma de desejos malignos o laço pode durar séculos e acorrentar a alma à Terra, tornando-a de fato presa à Terra. Em alguns casos, o astral de uma alma de vida muito má terá absorvido as esferas inferiores ou superiores. A matéria astral é praticamente tanto da vitalidade da alma que, depois que a própria alma afundou na esfera mais baixa de todas, a casca vazia ainda flutuará pela terra como uma imagem desbotada de seu dono falecido. Às vezes, esses são vistos por clarividentes rondando os lugares onde antes viveram, e são verdadeiramente fantasmas. Eles não têm inteligência própria, já que a alma fugiu, e eles não podem influenciar médiums nem mover mesas, nem fazer qualquer outra coisa exceto como agentes mecânicos de alguma inteligência superior, seja essa inteligência boa ou má. O astral diante de nós agora não tem magnetismo de alma nele, ele nunca possuiu nenhum, portanto ele logo decairá e seus átomos serão absorvidos por outros. Mas veja para que uso ele pode ser transformado quando atuado por minha força de vontade e animado por enquanto por minha individualidade. Eu olhei enquanto falava e viu a boneca astral tornar-se subitamente animada e inteligente, e então deslizar até um da Irmandade que a Sein havia selecionado e tocá-lo no ombro, parecendo dizer, amigo, a Sein B.Y. o saúda, então, curvando. Se para o irmão divertido e curioso, ela deslizou de volta para nós como se a senha tivesse segurado por uma corda como um macaco performático. Agora você vê, ele disse, como se eu escolhesse, eu poderia usar este astral como mensageiro para executar algum trabalho que eu desejasse que fosse feito a uma distância de mim. E você entenderá um dos meios usados pelos antigos magos para realizar algum trabalho a uma grande distância de si mesmos e sem que eles pareçam tomar parte nele. Esses astrais, no entanto, só podem ser usados no plano astral. Eles não poderiam mover nenhum objeto material, embora fossem visíveis à visão material à vontade do mortal que os usasse. Existem outros astrais mais materiais e substância que poderiam ser usados para penetrar na própria Terra e trazer à tona seus tesouros ocultos, os metais preciosos e as gemas profundamente enterradas aos olhos dos homens. Não seria, no entanto, lícito ou correto para mim explicar a você o poder pelo qual isso poderia ser feito, e aqueles magos que descobriram e fizeram uso de tais poderes, mais cedo ou mais tarde, caíram vítimas desses poderes que eles podiam invocar para ajudá-los, mas raramente continuam a controlar. Então, se esse astral fosse animado por uma inteligência maligna, seria um perigo real para o homem, eu disse. Sim. Sem dúvida pode, e você também observará que, embora eu não devesse me importar em descer para me vestir nesta forma astral, um espírito mais ignorante do que eu poderia facilmente fazer, para se fazer sentir e ser visto na Terra em uma forma mais palpável do que possível para qualquer espírito que tenha deixado o plano terrestre, mas ao fazê-lo, ele correria o risco de criar um elo entre si e o envoltório astral não facilmente quebrado, e que poderia assim prendê-lo ao plano astral por um tempo considerável. Você verá, portanto, como surgiu a ideia de que os homens na Terra, ao buscarem ver seus amigos que partiram, atraem os espíritos de volta às condições terrenas e lhes causam mal. Muitos espíritos ignorantes que são bons e puros cometeram o erro de se relacionarem em uma dessas novas conchas astrais quando teriam se afastado daquelas que sabiam ter sido deixadas por outro espírito, e descobriram, às suas custas, que assim se tornaram prisioneiros no plano terrestre, até que uma inteligência superior venha em seu auxílio e o liberte. Da mesma forma, espíritos de um tipo inferior podem se vestir com essas vestes astrais vazias, mas, no caso deles, a própria grosseria do espírito, ou alma, os impede de reter a posse por muito tempo. O denso magnetismo do próprio corpo do espírito inferior agindo como um forte vapor ou gás nocivo faria sobre uma cobertura feita, digamos, de uma teia de aranha de teia fina, e rasgando-a em mil pedaços. Para um espírito acima do plano astral, um envelope astral parece quase tão sólido quanto ferro, mas para um abaixo dele, essas conchas frágeis são como uma nuvem ou vapor. Quanto mais baixa a alma, mais forte é seu envelope e mais firmemente ele segura a alma, limitando seus poderes e impedindo-a de ascender a uma esfera mais avançada. Você quer dizer, então, que os espíritos às vezes usam essas conchas astrais como fazem com médiums terrestres, e as controlam independentemente ou realmente entram na forma? Sim, certamente. Um espírito acima do plano terrestre, ansioso para se mostrar a um clarividente do mais baixo ou primeiro grau de poder, às vezes entrará em uma dessas conchas que ele imediatamente carimba com sua identidade, e dessa forma o clarividente realmente o verá e o descreverá. O perigo está no fato de que quando o bom espírito de conhecimento limitado busca deixar novamente a concha astral, ele descobre que não pode fazê-lo, ele a animou e sua vida forte o mantém prisioneiro, e muitas vezes é difícil libertá-lo. De maneira semelhante, o controle muito completo e muito longo de um médium terrestre por um espírito, foi descoberto para criar um elo entre eles que se torna finalmente uma corrente. Para um espírito das esferas mais baixas, um envelope astral é apenas uma capa conveniente e evanescente com a qual esconder seu próprio corpo espiritual degradado e, assim, impor-se aos clarividentes incapazes de ver o espírito vil por baixo. Mas para um espírito bom e puro, o envelope astral é como um traje de ferro capaz de aprisioná-lo. Então, no caso do que é chamado de personificações de um espírito de outro e sessões espíritas na Terra, esses astrais são usados? Muitas vezes são, onde o espírito malfeitor é de um tipo muito baixo para entrar em contato direto com o médium. Você deve saber a esta altura quão maravilhosamente os pensamentos de homens e mulheres mortais são refletidos na atmosfera do plano astral, e como imagens eles podem ser lidos e respondidos por espíritos que possuem o conhecimento de como lê-los. Todos os espíritos não têm o poder, assim como todos os homens e mulheres na Terra não são capazes de ler um jornal ou uma carta. Isso requer intelecto e educação conosco, assim como com aqueles na Terra. Os espíritos, então, dos quais os homens mais devem se precaver não são tanto os pobres espíritos ignorantes meio desenvolvidos do plano terrestre e esferas inferiores, cujas vidas degradadas os tornaram o que são e que muitas vezes ficam felizes com uma mão amiga para criá-los, mas são os intelectualmente maus. Aqueles que têm grandes poderes tanto da mente quanto do corpo e que os usaram apenas para propósitos errados. Esses são os perigos reais contra os quais se proteger, e é somente pelo aumento do conhecimento entre os médiuns encarnados no corpo terrestre que isso será feito com sucesso. Pois então mortais e trabalhadores espirituais trabalharão em uníssono e protegerão mutuamente o movimento espiritual da fraude e dos erros dos espíritos imortais bem intencionados, mas meio ignorantes, que estão fazendo um bom trabalho ao direcionar a atenção da humanidade para o assunto, mas que muitas vezes causam danos a si mesmos e aos outros. Eles são como químicos ignorantes e propensos a trazer destruição e dano aos outros, assim como a si mesmos, em seus experimentos e em busca de conhecimento. Você não acha, então, que a pureza de seus motivos será suficiente para protegê-los? A pureza de motivo salvaria uma criança de ser queimada se ela colocasse suas mãos em uma fornalha em chamas? Não. Então a única maneira é manter a criança o mais longe possível do fogo. Isso os bons e sábios guardiões espirituais fazem em grande medida, mas se as crianças estão continuamente pairando perto do perigo, e tentam em todos os tipos de momentos e modas estranhas dar apenas mais uma olhada na coisa perigosa, é impossível que algumas delas não sejam queimadas. Então você não aconselharia o cultivo indiscriminado de poderes mediúnicos por todos os mortais? Certamente que não. Eu faria com que todos os homens usassem os poderes daqueles que foram cuidadosamente desenvolvidos sob guardiões sábios. E eu teria ajudado a cultivar todos aqueles que estão realmente ansiosos para desenvolver seus poderes como meio de fazer o bem aos outros. Mas quando você considera quão múltiplos e egoístas podem ser os motivos daqueles dotados de mediunidade, você verá quão extremamente difícil seria protegê-los. Talvez minhas ideias sejam coloridas pelas circunstâncias de raça e minha educação terrena, mas confesso que gostaria de limitar a prática da mediunidade àqueles que provaram sua prontidão para abrir mão de mais vantagens materiais por ela. Eu, de fato, preferiria vê-los separados como um corpo que não tem participação nas ambições da humanidade. Mas chega de nossa discussão. Agora estou prestes a deixar esta concha astral ir e chamar sua atenção para outro tipo da mesma classe. Enquanto falava, ele fez um rápido movimento ascendente com as mãos sobre ela e proferiu algumas palavras em uma língua desconhecida, após o que o astral, que até então flutuava ao nosso lado, parou e pareceu oscilar por alguns segundos até que uma corrente de magnetismo o pegou, e foi varrido para longe de nós como um pedaço de madeira flutuante nas ondas. Quando me virei para observá-lo, vi um pequeno aglomerado de formas escuras, estranhas e horríveis se aproximando de nós. Essas eram conchas astrais que nunca conheceram a vida da alma, mas, ao contrário do astral de aparência agradável e serosa do qual tínhamos acabado de nos separar, eram repulsivas em todos os aspectos. Estas, disse assim, são as emanações lançadas por homens e mulheres de um tipo intelectual baixo e vidas sensuais e malignas. Eles são das favelas da vida terrena, não apenas das favelas sociais, mas também de um nível mais alto da sociedade, onde há favelas morais tão degradadas. Seres como esses, quando animados por uma inteligência maligna, podem ser usados para os piores propósitos. Sendo tão materiais, eles podem até ser usados para afetar a matéria material na Terra, e têm sido usados na prática do que é conhecido como magia negra e bruxaria, e eles também são, mas muito raramente, usados por inteligências superiores para efetuar fenômenos físicos em sessões espíritas. Onde inteligências sábias e boas os controlam, nenhum dano será causado, mas sob a direção do mal ou ignorante eles se tornam um perigo além do meu poder de expressar completamente. A esses astrais, e aqueles de uma classe semelhante em que o germe da alma ainda permanece como em uma prisão, são devidas aquelas manifestações rudes e perigosas às vezes vistas em círculos espirituais, sessões espíritas, onde homens de vidas ruins, e outros ignorantes demais para se protegerem, são reunidos por motivos de curiosidade ou mera diversão. E entre que classe de espíritos você coloca aqueles golos e vampiros em que se acredita tão firmemente, em muitas partes do mundo? Espíritos vampiros são aqueles que conheceram a vida terrena, mas a usaram tão mal que suas almas ainda estão aprisionadas no envelope astral. Seu objetivo em enxugar o princípio da vida animal de homens e mulheres é reter, assim, seu domínio sobre a vida do plano terrestre, e assim, Engue só sabe se salvam de afundar em esferas muito mais baixas. Eles estão ansiosos para se agarrar ao seu envoltório astral e prolongar sua vida, assim como homens de vidas muito mais na Terra se agarram à vida do corpo terrestre porque temem que, quando forem separados dele, afundarão em algumas profundezas desconhecidas de escuridão e horror. A renovação constante da vida animal e astral frequentemente permite que esses espíritos vampiros fiquem pendurados na Terra por séculos. É possível que um espírito vampiro possua uma quantidade suficiente de materialidade para aparecer em forma mortal e se misturar com os homens, como descrito em muitos dos contos contados sobre tais criaturas? Se você quer perguntar se o vampiro pode fazer para si um corpo material, eu digo que não, mas ele pode e às vezes toma posse completa de um pertencente a mortal, assim como outros espíritos fazem, e pode fazer com que seu corpo adquirido haja de acordo com sua vontade. Assim, é bem possível para um espírito vampiro vestido no corpo mortal de outro mudar sua expressão de modo a fazê-la ter alguma semelhança com a aparência terrena anterior do próprio vampiro. E através do poder obtido pela posse de um corpo material ele, ou ela, pois os vampiros são de ambos os sexos pode realmente levar a curiosa vida dupla atribuída a eles naqueles contos estranhos atuais e acreditados em muitos países. De longe, o maior número de espíritos vampiros, no entanto, não está em posse de um corpo terrestre, e eles pairam sobre a Terra em seu próprio envelope astral, sugando a vida terrena de pessoas mediúnicas cuja organização peculiar os torna suscetíveis a se tornarem presas de tais influências, enquanto eles próprios são bastante ignorantes de que tais seres como esses astrais existem. Os pobres mortais sofrem de uma sensação constante de exaustão e langor sem suspeitar a que isso deve ser atribuído. Mas os guardiões espirituais não podem proteger os mortais desses seres? Nem sempre. Em grande medida, eles os protegem, mas apenas como alguém pode proteger uma pessoa de febres infecciosas, mostrando-lhes o perigo e alertando-os para evitar pontos onde, devido às associações com suas vidas terrenas, os espíritos vampiros são especialmente atraídos. Isso o espírito guardião faz instilando na mente do mortal medo instintivo dos lugares onde crimes foram cometidos, ou pessoas de vidas malignas viveram. Mas como o homem é e deve ser em todos os aspectos um agente livre, não é possível fazer mais. ele não pode ser direcionado e todas as coisas como um fantoche, e deve, em grande medida, reunir sua própria experiência para si mesmo, por mais amargos que sejam os seus frutos. Conhecimento, orientação e ajuda sempre serão dados, mas apenas de uma maneira que não interfira no livre-arbítrio do homem, e apenas o conhecimento que ele próprio deseja, nada jamais será imposto a ele pelo mundo espiritual. Capítulo 18 – A aproximação do inferno. Eu gostaria de ter perguntado a Sein muito mais perguntas sobre o plano astral e suas muitas formas curiosas de vida, mas agora estávamos rapidamente deixando o para trás e passando para baixo através daquelas esferas inferiores que eu havia explorado parcialmente antes. Estávamos viajando pelo espaço a uma velocidade maravilhosa, não exatamente com a rapidez do pensamento, mas a uma velocidade difícil para a mente mortal conceber. Avançamos e avançamos, afundando cada vez mais para longe das esferas brilhantes e, à medida que afundávamos, um certo senso de admiração e expectativa se apoderou de nossas almas e silenciou nossa conversa. Parecíamos sentir antecipadamente os horrores daquela terra terrível e as tristezas de seus habitantes. E agora eu via ao longe grandes massas de fumaça preta como tinta que pareciam pairar como manto de escuridão sobre a terra da qual estávamos nos aproximando. Enquanto ainda flutuávamos para baixo e para cima, essas grandes nuvens negras ficaram tingidas de lúgubres chamas de aparência sulfurosa como de miríades de vulcões gigantescos. O ar era tão opressivo que mal podíamos respirar, enquanto uma sensação de exaustão, como eu nunca havia experimentado antes, parecia paralisar todos os meus membros. Por fim, nosso líder deu a ordem para pararmos, e descemos no topo de uma grande montanha negra que parecia se projetar em um lago de tinta, e de onde víamos no horizonte aquele país horrível e lúgubre. Aqui deveríamos descansar por um tempo, e aqui também deveríamos nos separar de nossos amigos que até então nos escoltaram em nossa jornada. Após uma refeição simples consistindo de vários frutos espirituais sustentadores e alimentos que havíamos trazido conosco, nosso líder, em nome de toda a companhia, ofereceu uma breve prece por proteção e força. E então todos nos deitamos no topo daquela montanha sombria para descansar. Fui despertado de um delicioso estado de inconsciência ao descobrir que os outros também estavam todos acordados e estavam sendo separados em grupos de dois ou três, para que pudéssemos entrar no país do inimigo com menos suspeita. Nós deveríamos ser espalhados como trabalhadores missionários sobre o país escuro, para salvar e ajudar aqueles que encontrássemos dispostos a aceitar nossa ajuda. Para minha surpresa, eu fui um de que durante meu descanso uma mudança tinha passado por mim, o que em grande medida me aclimatou à atmosfera e arredores em que eu agora me encontrava. Eu parecia ter colocado, ou, por assim dizer, me vestido em uma certa quantidade da materialidade especialmente grosseira daquela esfera. Meu corpo estava mais denso, e quando tentei subir e flutuar como eu tinha feito antes, eu descobri que era somente com grande dificuldade que eu conseguia fazer isso. A atmosfera não me dava mais uma sensação tão aguda de opressão, e a sensação de seu peso sobre meus membros, que tanto me incomodava antes, tinha desaparecido. Uma certa porção de essências sustentadoras, suficiente para durar durante nossa estada nesta esfera mais baixa, foi dada a cada um de nós, e então algumas instruções e avisos finais foram endereçados a nós por nosso líder. Assim agora veio se despedir de mim e me dar as últimas palavras de conselho que Arinziman havia me enviado. Eu devo vir de tempos em tempos, ele disse, para dar-lhe notícias de seus amados e de seus outros amigos, e você pode enviar uma mensagem a eles nessas ocasiões, por mim. Lembre-se sempre de que você estará cercado por todas as espécies de engano e falsidade, e não acredite em ninguém que venha a você como mensageiro nosso, a menos que ele possa lhe dar o contrassinal de sua ordem. Seus pensamentos eles podem adivinhar, mas não serão capazes de lê-los claramente, já que você está acima deles em desenvolvimento espiritual. E embora você tenha que colocar em um certo grau sua própria condição ao entrar em sua esfera, os capacite a sentir uma parte de seus pensamentos, será apenas imperfeitamente, e apenas naquelas questões em que suas próprias paixões inferiores ainda formam um certo elo entre você e eles. Com os mais altos poderes de seu intelecto para ajudá-los, eles conspirarão e tramarão com grande inteligência para tentá-lo e prendê-lo. Nessas regiões, há homens que estavam entre os maiores poderes intelectuais de sua época, mas cujas terríveis carreiras de maldade os afundaram nessas esferas onde reinam sobretudo ao seu redor. Ainda pior e mais despótico tiranos agora do que eram na Terra. Cuidado, então, e preste atenção a todos os avisos que lhe demos. De tempos em tempos, você receberá ajuda e encorajamento de seus amigos sinceros até que sua missão tenha sido cumprida e você retorne, esperemos, como um vencedor de uma boa causa. Adeus, caro amigo, e que as bênçãos do Grande Pai de todos estejam com você. Parti de Assim com muito pesar e parti com nosso bando e nossa jornada. As últimas coisas que vimos enquanto descíamos foram as figuras de nossos amigos vestidas de branco delineadas contra o céu escuro, acenando para nós e despedida. Parte 3 – O Reino do Inferno.